trabalho duro e a zoeira vai começar.
A menção é o carro de lavar pedrada. Teremos o governo, mas não há piada.
Opa, olha aí.
Olá.
O
que, que foi? O que, que é? Qual que é? Hã?
O que, que doeu?
O que, que foi, ô gordão?
O que foi?
Ah, gordão.
É?
Sou eu de novo.
Muito bem, meus queridos. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo
opa,
tranquilo?
Bom.
Muito boa tarde, meus engolidores de taxas e impostos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um abestalhado programa Pânico pelas sagazes plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais surpreendente que saber que o Danones gosta de uma bela rachadinha.
Ah, gosta sim.
Aprendeu com o papai.
Teve escola.
Eu com o mestre.
Mestre, mestre levando
mestre
conhecimento.
Mestre com carinho.
Mestre com carinho. É um clássico as rachadinhas pelo Brasil. Para comentar essa tal rachadinha, eu convoco eles, Datena Gordão e Olavito de Carvalho.
Opa. Alô, pessoal. Tudo bem com vocês, seus porcaria de merda? Tá certo? Vocês porra aí nem sabem o que é rachadinha, meu filho. No meu tempo, rachadinha era outra coisa. Que a gente só via nas pornochanchadas, tá certo? Rachadinha no Brasil é igual cartão black. Só pobre não tem, porra. Eu tô avisando isso desde 1875, porra. O Maduro é que vai dar uma bela rachada e ficar com a metade do Brasil, tá certo? Eu tô avisando. Eu disse, meu filho. O Maduro não vale o que o fuzil faz com essa boquinha na sauna gay, filho. E olha que faz coisa pra cacete, hein? Agora vai o bebezão aí, dinossauro, que é sempre candidato à política, prefeito de São Paulo. Daqui a pouco aparece o nome na pesquisa. Que eu vou num forró aqui na mansão do Prigozinho, que acabou de chegar.
Vai pra lá,
velho. Porra.
Sai daí, põe aí a trilha, Reginaldo. Volta pro inferno, velho. Velho xarope, é brincadeira. É uma barbaridade, hein, menino? Seu MC, você também é chegar na rachadinha,
depende.
Não?
Depende.
Depende?
Depende.
Se tiver lisinha, depende. Nós vai porque vai pra cima.
Por que não, né?
Eu já fui bom nisso, hein, velho?
Já fui bom, já
ah,
fui bom.
Agora a rachadinha com o dinheiro do povo é uma porca vergonha. Me ajuda aí, ô caramba. Agora tem que ficar pagando pedágio pra vagabundo conseguir as coisas, velho. Fazer exame de toque com o Shaquille O'Neal, caramba. No Brasil, a sacanagem aqui, ó. Começa na rachadinha, depois termina, sabe onde? É no rombo. Me ajuda aí, é só no nosso, velho. Quer ganhar dinheiro fácil aí, ô burrinho do Shrek? Esquece a rachadinha e vai vender o Tobinha aí, ó. Cadê o Derrite? Cadê o Nico? Cadê minha fralda, velho? Me caguei todo aqui, vai, Emílio. Me ajuda aí.
Muito bem, Datenão.
É. Chama a polícia.
E agora, senhoras e senhores, chegou a hora da agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil. Mais conhecido como Bumbum de Ambulância. Rogério Morgado.
Sou eu de novo, batendo o pratinho de macarrão ali, ó. Só de boa, isso daí é o café da manhã. Sou eu de novo, fiquem com Deus. O negócio é o seguinte, você aí, ó, meu amigo que quer curtir o show do Morgadão, aqui em São Paulo, dia 6 de dezembro, semana que vem, na quarta-feira, dia 6 de dezembro, corre lá no Clube do Ingresso, que tem show solo do Morgadão, lá no melhor Comedy Club de São Paulo, o My Fucking Comedy Club, a casa do Danilo Gentili, comida boa, bebida boa, chopp gelado depois que o Emílio denunciou que o chopp tava quente, colocaram a chopeira gelada, tá uma alegria só. Dia 6 de dezembro, show do Morgadão, certo? Clube do Ingresso, corre porque são poucos lugares. Dia 9 de dezembro, em Sorocaba, simpla.com.br, você de Sorocaba, tá aí, ó, vamos lá, no Black House, show do Morgadão. Dia 14, em Guarulhos, dia 15 de dezembro, Balneário Camboriú. No Simpla também você compra. Galera de Balneário Camboriú, casa nova chegando, o Porão Comedy Club, que tem a sua sede lá em Blumenau, tá abrindo uma casa nova em Balneário Camboriú. Eu vou fazer essa estreia no dia 15 de dezembro. Já no dia 16, o mesmo porão, só que o de Blumenau, e você compra tudo pelo Simpla. Para contratar, contato @rogeriomorgado.com.br, as redes sociais tá na tela aí, @rogeriomorgado no Instagram. Segue a gente pra gente chegar aí, ó, a 600 mil e eu consegui um contrato com a Blaze, porque eu quero fazer isso.
Opa, boa!
Quero enganar as pessoas com o foguetinho, com o jogo do tigre,
é
com
o
jogo
melhor,
da cabrinha.
É. E é o melhor stand-up comedy do Brasil, é Rogério Morgado.
Boa, valeu, Emilhão.
Mas,
Gueré também tem show.
Gueré faz textos espetaculares. Se você tem a oportunidade de assistir o Gueré interpretando os próprios textos dele.
Exatamente, menino.
Dia 2.
Tem Fabinho Gueré, olha só, dia 2, sabadão, agora às 8 da noite, com especial final de ano, também lá no My Funkin' Comedy Club, que é a casa do Danilo Gentili. E é verdade, depois do Emílio ter reclamado, o chopp tá gelado pra caceta. Então não perde.
Ninguém merece chopp quente.
Exatamente. Não, não. Tem gente que merece, mas eu não quero nem que vá no show.
É verdade.
Quem merece, eu não quero que vá no show. City 3? Vamos
da
lá.
Comédia.
Da comédia?
Eu meio.
Da comédia eu só consigo falar três cores.
Marrom.
Marrom, marrom e marrom.
Mas... Por que você não gosta do marrom?
Por quê?
Show só,
quê?
Não vai ninguém.
Cara, quem gosta de mau caráter? Ninguém.
Não fala assim, pô.
Que isso? Eu gosto de Judas,
pilha.
Mas não gosto do marrom.
Tem briga.
Ele não gosta.
Eu tenho uma tatuagem, eu tenho uma tatuagem do Judas, mas não tenho do marrom.
Putz, meu Deus.
Qualquer dia nós vamos trazer aqui o marrom. O encontro.
Para debate.
Vai sim.
Debate.
Não,
pra debate vem. Eu não venho.
Não, pra refazer amizade.
Isso. Fazer amizade.
Vai sim.
Fazer
o mundo tá violento.
O mundo tá muito violento.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Tem muito ódio.
Para.
Você vai tocar violão.
Então, dia 2.
Tá. Dia 2, às 8, aí, ó, sabadaço agora, lá no Comedy Club. Guerezinho com final de ano especial, showzinho bacana. Ainda tem ingresso e tá em promoção. Corre, vai.
Pô, já é dia 2, já é sábado
já,
agora?
Já, sábado agora. Já acabou o mês, bicho.
A gente podia pegar esse finzinho de ano.
Já. Fazer um já
ir pro navio agora. Do Neymar,
18
né?
dias só, Emílio.
Vamos?
Vamos pro navio do Neymar.
Sábado e domingo é 18
Neymar
dias.
Neymar quando é?
O navio do Neymar é agora, em dezembro. Meio de dezembro.
Ele vai lá manquitola?
Ele vai lá.
Também
vai.
Manquitola.
Aquela cabine, né?
De dezembro vai ter dois... navio com dois mancos. Um com o Neymar e outro do Roberto Carlos.
Os dois mancos. O Roberto, não, mas o Roberto Carlos não é agora.
Não é manco.
Não cresceu?
Não. Não é agora o navio.
Não é.
O navio Roberto Carlos é...
Você quiser falar que ele não era manco.
Pronto,
é o Zayn Bolt agora.
Agora é o show da Globo.
Chegou a hora de falar de filmes. Vamos falar de séries e homens que não gostam da Barbie, mas são criados igual ao Ken. Linhagem Geek com o Homem-Aranha que vive no soro, André Alba.
Soro é o grande aliado. Muito obrigado, Emílio. Se inscrevam lá no YouTube, Linhagem Geek, e também tem o site linhagemgeek.com.br. Emílio, saiu uma notícia interessante aqui. Opa. Eu ia pedir até a atenção do meu querido Fábio Guerreiro e do meu querido Rogério.
Boa. Sou eu.
Obrigado.
Rogério.
O Daily Wire, ele vai fazer aquela Branca de Neve, certo?
Sim,
vai fazer
certo.
A Branca de Neve, o filme. E aí, por uma coincidência, aí cada um acredita no que quiser, uma coincidência, a Disney... adiou o Branca de Neve dela, que estrearia em 2024. Aí teremos duas Brancas de Neve, do Daily Wire, que vai seguir exatamente a obra original dos irmãos Grimm. E o Daily Wire, ele tá caindo forte nessa área de filmes e séries de entretenimento. Eles vão lançar uma comédia chamada Lady Baylors, que vai estrear no... Aí tá o trailer, pra gente dar uma olhadinha aí, uns trechinhos, que é o seguinte, olha a história, Ogeré e Morgado.
Diga.
Ixi, já... É uma comédia. Em um mundo... onde o esporte feminino está sendo transformado, o Daily Wire denuncia a comédia mais estimulante do ano. Um outrora grande treinador está numa jornada hilariante de volta a reunir o seu antigo time de basquete campeão do ensino médio. Mas dessa vez vai transformar o time masculino em feminino para esses caras jogarem contra as mulheres.
Maravilhoso.
É praticamente essa a premissa do filme. Ele vai estrear dia 1º de dezembro na plataforma do Daily Wire. E é um filme de comédia corajoso.
É.
Que vai contra.
Na verdade, é um filme que prega, tipo, aquela questão. É, entendeu ou quer que eu desenhe?
Exato.
Ele vai desenhar.
É. Exatamente. É. Porque se você fosse para os anos 90, onde tínhamos vários filmes de comédia, e você levasse esse filme pra lá...
Nossa.
Ninguém iria acreditar que isso é uma realidade.
Exatamente.
Então é um filme que vai tocar nesse assunto, vai fazer bastante piada, que é uma grande piada.
Sim. Né?
E tem algumas participações especiais, como o próprio Ben Shapiro, tá? Vai fazer uma pontinha ali. É o filme
Ben
do
Shapiro,
Daily
Wire.
Sim,
fazer.
Porque o Daily Wire é...
Mas posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho fora de timing.
Você precisava?
Por quê?
Porque isso aí já existe.
Sim.
Como assim?
Na vida.
Sim, sim.
Isso já existe.
E aí você tem que apontar e fazer galhofa com isso.
Não, eu sei, mas isso já é uma galhofa na vida real.
Exatamente.
Só que a maioria...
Vejam essa foto, aquele ciclista que ganha tudo das mulheres. Olha só. Tá bem ele é mulher. Tá. Olha o tamanho. Porra. Olha o tamanho da menina.
Tem a nadadora trans também.
Não, esse aí, ele é ciclista e ele ganha tudo.
É. Isso aí.
Ele nunca perdeu uma prova. E as mulheres do lado lá tão felizes.
É isso aí. Olha o tamanho do guidão. É.
Olha o tamanho do
e no masculino
da moça.
Nunca ganhou nada.
Torta. No masculino...
Nunca.
Não.
Nunca levou nada.
Só ganha a torta do ciclista.
Então, vejam que isso não é... Isso já é
real.
A realidade.
A piada maior é verdadeira.
Exatamente. Eu ia até perguntar pro Guilherme. O Guilherme, quando o negócio... A dificuldade de criar uma piada. Você pega um fato que existe... E aí você bola no seu texto, aí você faz uma alusão, você faz um comparativo, ou você faz uma analogia daquilo que é real. Nesse caso, como o Emílio falou, que existe uma realidade nessa piada, é mais difícil, já que já está acontecendo, é mais difícil você produzir uma piada, ou o fato é tão absurdo, porém real, que já é uma piada e fica mais difícil fazer... É uma brincadeira disso.
Na verdade, assim, a dificuldade ela é meio que a mesma, porque isso daí é escárnio. Você vai fazer piada sobre uma coisa que todo mundo já tem a certeza de como funciona. Então, o que o cara vai fazer? Tudo ali vai ser muito potencializado. Todas as piadas, que nem essa foto aí. Essa foto já é uma piada. Você olha e você dá risada. Então você pode ter certeza que as piadas, a base, todas serão essas.
Escárnio.
Assim, praticamente é a mesma piada, só que potencializada.
É.
Vai ser legal.
Muito bem. Então, é isso aí, bichão?
É isso aí.
E o filme, foi assistir ou não, né?
Vou assistir quinta-feira. Eu separei. Mas eu me mudei ontem.
Ele não vai. Peraí.
Aliás, parabéns.
Quando me mudei ontem. Mas é o seguinte, Emílio. Mudou. Esse filme, ele tá dando... Ele tem várias polêmicas, esse Napoleão.
O Napoleão.
Que eu vou trazer amanhã. Que os historiadores...
Os historiadores estão bravos.
Pronto. Eles estão bravos, falando que mudaram
a história.
E o Ridley Scott, que é o diretor... Falou que nem os franceses gostam dele mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser.
Nossa,
então,
sério?
Exatamente, dobrou a aposta.
Tipo Marighella.
Que os franceses não gostam do Napoleão?
Não gostam deles
mesmo.
Eles não gostam deles mesmo.
Sim,
mas os franceses não reclamam que não gostam nem deles mesmo.
É porque eles levantaram a bola que o cara não falava francês.
Exatamente, isso.
Mano.
E que não é uma mentira, né? Isso do Ridley Scott, que os franceses... Mas, enfim... Tá dando várias tretas dos historiadores, eu vou trazer detalhadamente, certinho.
Historiador que tem que arrumar emprego, brother.
Isso foi o que o Joaquim Fênix falou também, que entrou na briga, isso. Tá uma briga boa esse filme.
E eu tenho o lugar de fala.
É isso aí.
É isso aí, historiador.
É isso.
Muito bem. É isso?
Maconheiro.
Isso.
Então, vamos agora para Zuzi.
Eu?
Tudo bem? É você, Zuzi.
Eu?
Não.
Ah, temos sufoco? Vai ter a pauta?
Vai, não vai.
Você falou que não ia ter?
Não.
Você
falou que não tava
então,
afim.
Então, você anunciou? Então, senhoras e senhores, me perdoe. Chegou a hora dele. O homem da cara gasta.
Quem?
O boquinha de crematório.
Quem?
Fuzil, o herói do Brasil.
Muito boa tarde. Eu, Guspe, você acha que é pessoal? Não, mas a pauta é o seguinte, tem muito marmanjo preso dentro de casa que o papai tá pagando Netflix, tá pagando a internet e fica enchendo o saco do mundo. Então a gente quer saber das pessoas qual é a data que o pai e a mãe devem meter o moleque pra fora de casa. Vai viver sua vida e vai pagar as suas contas.
Boa pauta.
Existe uma data que o pai e a mãe falam, já deu. Levanta dessa cama, porque você já não tem idade. Mas pai, eu tenho 50 anos, já deu. Então é isso que a gente quer saber.
50? Rapidinho. Você mudou a pauta?
Oi?
Você adaptou?
Porque assim, é uma estratégia. Porque essa, começando adaptou. Ruim, já tem mais duas na agulha, entendeu?
Entendi.
Vai propondo a pauta, qual cair?
Com o tempo.
Entendi.
Rapidinho, pra não te prejudicar, só o tempo de sair e voltar.
Já porque hoje tem convidados especiais.
Maravilhoso.
É isso, Zuzi.
O maior de todos.
É.
O Fuzil, você que trabalha com jornalismo esportivo, teremos hoje um baita convidado nesse programa. Sammy, um dos maiores narradores de todos os tempos, o grande Kleber Machado.
Hoje não.
Hoje sim.
Clebão está no SB Toca. Já contou muito da Globo.
Já.
Não,
a gente quer saber agora daqui pra frente.
Daqui pra frente.
Tudo será diferente.
Eu quero saber da Globo. Tem bastidor bom também.
É, vocês querem saber da Globo?
Lógico. Tem bastidor bom.
O próprio já deu entrevista pro Galvão no podcast do Galvão, mas tudo bem. Aqui a gente pode abordar esse assunto. Mas o Kleber tem uma
muito longa... podcast.
Muito. O Kleber, ele tem uma história assim, que a gente respeita muito, pelo amor de Deus. É um dos maiores locutores.
Dizem que é santista.
Santista.
Dizem que é santista.
vem de uma família do jornalismo, né? Parece que o pai dele também é dessa...
Era, um dos grandes, era da Band. Né?
Um era da Band, não é?
Um dos grandes narradores que temos no Brasil.
Então não precisa de muito. Tem um convidado bom, ele mesmo rende a pauta, graças a Deus.
Convidado bom.
A gente agradece.
Cansa tanto.
Isso. A gente não fica muito cansado. Basta o convidado ser muito bom,
sim,
o programa vai que é uma beleza. Se o convidado é ruim, aí há uma grande dificuldade.
A gente briga.
A gente se esforça muito.
Exatamente.
Tudo em nome da audiência.
E ele é radialista, ele não deixa buraco, o Kleber Machado. Ele vai dar show. Daqui a pouco, o Kleber Machado aqui.
Diferente do prefeito de alguma cidade.
O que foi?
Buraco. Como é que é?
Deixa buraco. Ah, tá certo. Ah, piadinha.
Boa, Sabinho.
Boa. Muito bem.
Vamos tocar o barco pra não atrasar?
Pode ser ou não?
Vamos, Nelson. Oh.
Então pode rodar, porque agora começa...
Olha aí.
E aí, meu querido Zuzi?
Fala, meu Emilhão. Como é que está?
Estamos muito bem, e você?
Você tá hoje animadaço. Eu tô.
Hoje?
É. Eu estaria uma nota 6,40.
Por quê, Zuzi?
Não é nem 6,5, porque eu estou levemente cansado no final do ano. E ontem eu fui várias comemorações.
Foi no Meire.
Foi no Meirelles, aniversário do meu
Parabéns, Meirelles.
Maurício, parabéns. Meirelles.
Teve uma grande festa.
Grande festa.
Abraço, Meire.
O Sam esteve lá.
Eu tive durante uma hora.
Vinheteiro vai ser papai.
Vinheteiro vai ser papai.
Vinheteiro vai ser papai.
Boa.
Vejam a grande surpresa que 2023
que ano,
nos reservou.
Que ano,
hein?
Que ano maravilhoso.
Que ano
é
fantástico.
Isso aí, várias surpresas. Que lindo esteve lá.
Primeiro o cara já dá dentro. Puta merda.
Mas é um casal aí improvável, mas que a gente gosta muito.
Por eles. Né?
Sim, claro.
A gente
claro.
Imaginou que eles estariam juntos, mas a gente torce pra felicidade deles. Vamos ver até quanto tempo dura.
Não, pá.
Não, porque a paternidade...
É, não dura muito.
Não,
mas... A gente tá falando do vinheteiro.
Não dura muito.
É.
A gente sabe. Enjoa muito rápido.
A gente passou por isso.
É, essa firmeza.
Vamos lá. Olha, a Linhagem Geek tem um papel muito especial aí na nossa cultura.
Isso, muito obrigado.
Do Brasil. Ele trouxe a história da Barbie e ele me passou essa pauta.
Quem?
O Alba.
Alberto.
O Alba. Eu gosto de fazer.
Ele gosta. O que que acontece? Caixinha de surpresa. A nossa gloriosa ministra Marina Silva contestou na CPI das ONU.
Caixa preta?
A expressão caixa preta. Mas aí, é importante a gente colocar os dois lados da história, porque senão a gente pode ficar... Não é?
Mal
falar. Deixa ela falar.
Deixa,
por favor,
deixa ela
caixa
falar por ela.
Fala.
E por final, finalizando, essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa...
Caixa preta não, senador. Caixa preta. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto não. Sou eu que estou aqui do seu lado.
Caixa
como
de Pandora.
Esses cara...
sou...
Como esses caras estão errados.
Calma. Aí tudo bem.
E o pior é o cara catar. Vai,
aí, por... Morgadão. Aí tudo bem. Ela falou, né? A gente achou
meio
mas...
esquisito. Caixa preta não.
A internet...
É a caixa preta do avião.
Do avião.
A internet...
Não cochila.
Quando você... Exatamente.
Exato.
Tem aí o print é eterno, a fala dela, da caixa preta.
Ah, na época.
Vamos lá.
Na época.
O governo federal pode ajudar na articulação dos planos. O governo federal pode abrir a caixa preta.
Ivan.
Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa.
Tem duas caixas pretas.
Tem.
É quem fala, não tem é o que se fala.
Tem do Guga Noblar também.
Tem.
Tem do Guga Noblar
do
também.
Que ele criticou. Falou
o tempo vai passando.
Isso, vai mudando o
e
real.
Vai mudando.
O real significado das coisas.
A semântica vai mudando.
Mas você sabe por é que era a caixa preta? Porque era um equipamento.
Sim.
Da cor preta.
Sim. E a caixa é preta.
Se fosse amarela, iam chamar de caixa amarela. Não, caixa, tem, não, não
agora,
tem o menor.
Agora a caixa é laranja, mas quando começou realmente era preta.
Essa então, é a caixa
mas
preta.
Vem por isso o nome caixa preta.
E, na verdade,
o pessoal
não é uma
fala
caixa,
que
é
da Royal Air Force, lá da Força Aérea Britânica,
sim,
que eles conseguiam ver com condições climáticas ruins. Mas enfim, depois de buraco negro, temos
isso,
a caixa preta e vamos fazendo um outro dicionário. Ela quis pagar um pedágio.
Roubar, puxou a carta.
O assunto é tão sério quando a gente fala de racismo e a pessoa quer roubar o protagonismo pra lacrar
uma
e depois...
Bobeira.
Mas não é isso. Vocês estavam discutindo, se eu não me engano, um negócio de ONG, que é um absurdo, tem muito desvio. Tudo. Aí você tira a carta, desvia o assunto.
Aí virou a caixa preta.
Aí ONG... ninguém mais está discutindo a ONG.
Você viu aquela a deputada?
Vimos.
Ela ficou brava, hein?
Você viu a deputada? Vocês viram a deputada? Ela teve aqui.
Teve.
Ela trouxe o chocolate lá.
Sim, e ela tá falando sobre a história de saneamento, onde o índio não tem
onde
ela falou que a Marina Silva abandonou eles, que ela faz cocô na água, no
isso.
chão, enquanto ela tem o sanitário e essa CPI. Falando da CPI das ONGs lá, que muitas só tem o nome e não ajudam absolutamente nada.
Tem o Guga Noblar?
Tem.
Não, tem.
Você mandou?
Não tem?
Não, não. Achei que era uma coisa
tem,
contém.
Sim, porque eu perguntei pra Sibélia, falou que tinha separado. E pode pôr, Luquias.
Que é outra coisa também.
Não, eu te mando.
Mas é
Você
chamou
antes,
com uma
depois.
Segurança como se tivesse...
Não, não, é porque eu falei...
Tá gatilhado. Pode ser. É amigo do Sami, trabalhou com o Sami lá na Globo.
É. Ele sempre foi muito cordial comigo, mas não é por isso que se o cara não falar
mas
bobagem,
o que aconteceu,
então,
Guga?
Você não viu?
Não, gostaria que você chegasse
pra audiência. Tá na internet.
É o
saiu na internet.
Agora eu fiquei confuso.
Chácara?
Ah, Chácara.
Não, é o Guga Chácara.
Guga
não é o
Chácara.
Você falou Noblar.
Ah, eu falei Noblar?
Ai.
Não, o Noblar...
É que o Noblar também deu uma escorregada.
Tem os dois. Tem os dois mesmo assim.
Agora os caras estão escorregando muito.
Muito bom.
Porque...
Sim.
Porque é a mesma coisa da Caixa Preta. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Mas a vida também é assim.
Lógico.
Não é, Zuzi?
Delari, tá na mão aí.
Então tá na mão?
Do Delari.
Nossa, tá na mão, o Delari está passando
peraí, agora.
Vamos organizar.
Só organizar direitinho, olha só que bonitinho. É a questão das narrativas do consórcio?
Isso.
É, então o Luquias tem... Luquias, é aquela comparação.
Isso.
Tá lá, vamos lá, sorta aí, por favor.
Ah, tá bom.
É, vocês deviam vir na reunião às 8 da manhã.
Todo mundo manda solta.
Então, se chama aí está.
É essa.
Aí está.
Guga Chácara, aí sim.
Dia 8 do 3... de 2023, mais conhecido como início do ano. Ele fez um artigo no O Globo, onde ele é colunista.
Isso.
E falando da amizade de Bolsonaro com o ditador anti-cristão.
Então, a manchete...
Essa é a manchete.
A manchete, o que está escrito grandão.
Isso.
Mas tá muito grandão.
Aí é o 70.
Isso. É o seguinte, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão.
Quem
essa
falou?
É a manchete.
Porque tinha aquele caso das joias.
É... Não, não, mas não, foi antes.
Foi antes.
Foi quando... Isso é 2023.
Então, foi quando o Bolsonaro foi lá fazer negócio.
Não, não, mas essa reportagem, 8 de março de 2023, é deste ano.
Ah, sim. O que está aí. Esse... Mas sim. O Bolsonaro esteve lá.
Sim, teve isso aí.
Ele
isso.
Comentou toda a amizade.
O Salmão, que é o da
isso, do Ali Hilal.
Isso. Aí, o que acontece? O Lula está indo para lá.
Sim.
Manchete do jornal, querido.
De ontem, do G1.
Lula tem reunião nesta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.
É mais bonito.
E é o mesmo jornalista.
É o mesmo.
Um é o príncipe herdeiro
e o outro é o ditador anticristão.
E é o mesmo cara, que legal.
E é ditador anticristão. É ditador e anticristão.
Não basta
não é só ditador.
E príncipe.
Mas e agora? A gente pode...
Agora é o príncipe, querido. Ele vem num cavalo.
Sim. Cavalo branco, com a espada de ouro.
É o príncipe do Shrek.
Mas a dúvida é querer saber se agora a gente pode falar que o Lula está indo encontrar um ditador ou não.
Não, então, agora...
Pode ou não pode?
É o consórcio.
Lula... É, pois
o
é.
O povo escolhe como ele quer. Essa é a voz do povo. É a voz
de um príncipe ou um ditador.
Um príncipe ou um ditador.
Agora o problema ficou pro cara. Ele não sabe se ele é ditador ou se ele é príncipe.
O Salmão?
É. Agora ele não sabe.
O Salmão?
Se Salmão, agora ele tem que definir.
O Salmão precisa escolher. Ele é
tem que ligar para Jalim Rabei.
Jalim Rabei, não. Jalim Rabei, você não vai falar mal de Jalim Rabei aqui, não.
É que é de Abu Dhabi.
Golim Rabar também é família muito séria.
Isso ninguém precisa.
É uma família tradicional.
Uma família tradicional dos Emirados Árabes.
Exatamente.
Vamos lá.
Você vai no show do Paul McCartney?
Vai, só por estudou com ele, pô.
Você gosta do Paul McCartney? Vai estar aqui no Brasil.
Paul McCartney vem de novo.
Você foi no show, foi legal?
Fui 100 vezes.
Vai ter um show do Paul McCartney em Brasília, mas, Sammy, o Paul fez um show, parece que...
Um pocket.
Igual o Carpool Karaokê, foi meio surpresa esse
no
show.
Clube do Choro.
Pra pouquíssimas pessoas.
Sim.
É um palco tradicional de uma casa de eventos. E aí surpreendeu a galera. Imagina você ter a oportunidade de estar perto do Paul McCartney, um grande ídolo, e me recordou a história do Carpool Karaokê, quando ele fez aquela surpresa lá, que foi muito legal, emocionante. Shows em Brasília. Eu vou no show, tem ingresso sobrando, se você quiser.
Você vai?
Eu te vendo. Você quer?
Não,
eu
vou fazer,
uma vaquinha.
Muito obrigado.
Não, Emílio,
tenho menor vontade de... Não,
você já foi
é o mesmo
muito.
Show.
Já bagunça, é. Confusão.
Mas eu nunca fui.
É o mesmo show. É. 30 anos.
A parte dos Beatles
pra
que eu gosto...
Mas quem nunca assistiu, não,
não
tá
não, é o mesmo
aqui.
Show. Não, é o mesmo show. Pô, uma cara...
Mesmo
é
set list.
Mesmo show. Mesmo set list.
É o mesmo show. Stream.
Mas é emocionante pra quem...
Não. É o mesmo show. Ele decorou, já era.
Mas eu já fui em todos.
É. Então, tá, não, e pra mim a parte dos Beatles
o melhor
que gosto,
show que ele
tá
fez
aqui.
Foi aquele aqui no Pacaembu, que foi umas 5 horas de show.
Foi. Pô,
faz tempo.
Uma rave. Foi
aquele
bom.
Show foi bom.
Foi bom.
Mas ele tá no gás, viu? O Paul.
Você viu? Não,
tá mesmo. Tá mesmo.
Comeu uma feijoada.
A Harvey Schneider.
Ele e o Alba. Tocando.
Bom, já que a gente tá com assuntos aqui...
Ele e o Alba estão voando.
Sim. Então, o Alba na batera. Do
ele, inclusive, gosta dos
mesmos... Alba vestido de Homem-Aranha.
Spider batera. Os dois jogando capoeira antes do show. O
que mais?
Uma história que vai longa aqui é a história do Janones. Sim. Vazando, o deputado federal está sendo investigado.
A rachadinha?
A Polícia Federal, a minha, a Procuradoria-Geral da República, após denúncias relacionadas à prática de rachadinhas. Já falamos aqui, correto?
Sim.
Áudios vazados. Porém... Ele deu uma entrevista na UAU. E eu achei esse trecho interessante, porque acabou viralizando pela resposta que ele deu. E aí o público ficou indeciso. Poderia,
o público está indeciso?
Poderia, indeciso entre aspas, né? Contém ironia aqui na minha fala.
Contém ironia?
Abre aspas.
Podemos colocar as imagens da entrevista da UAU?
Ah, não sei. Você pergunta.
Lógico que pode.
Pode
Delari
colocar?
Autorizou.
Delari autorizou.
Delari deu positivo.
Deu positivo? Vamos
Delari
ver.
Xandão.
Vamos ver se ele te convence, Sami.
QD, roda aí.
Como eu disse, repito, não existe a palavra devolver no áudio. Lá eu digo em vaquinha. E também discordo.
A vaquinha.
Vaquinha é o mesmo que rachadinha. Eu não fiz nada errado. Eu não propus nenhuma ilegalidade. Não me arrependo de nenhuma maneira.
Não.
Não tem como eu me arrepender de não ter... de algo que não foi colocado em prática e que, ainda que fosse colocado em prática, não seria um ilícito. Eu me arrependeria, Fabíola, se eu estivesse não fazendo vaquinha, não dividindo despesas e bancando viagens, mansões, hotéis caros, restaurantes de luxo para os meus assessores. Porque o meu salário de deputado não me permite fazer isso. Se eu estivesse fazendo... Eu estaria roubando para fazer. Então, como eu não fiz, eu não me arrependo.
Bom, como eu não fiz, eu não me arrependo.
Cara,
mas
então,
ficou ele... confuso.
É, ficou... Ele não fez.
Não fez.
Mas ele pensou.
Ele pensou exatamente. O que ele quis dizer, eu não fiz.
Entendi.
Pensei em fazer. Se eu fizesse, é assim, pensei... fala para sua esposa.
Ele pensou, não deu
eu
certo.
Eu não te traí. Eu pensei em trair.
Eu abri o Tinder só.
Mas
abri o Tinder,
mas ninguém deu match.
Não, você abriu o Tinder. Você tá lá com o Tinder, na mão. A tua mulher chega.
O celular na mão.
Você tá com o celular na mão. Você sabe bem o que é. Zuzu, sabe? Você tá ali. Aí sua mulher chega por trás e fala... Aí você fala assim... Eu pensei em fazer, mas eu não fiz.
Mesmo eu dando só match, eu não encontrei ela.
Eu dei match, mas ela deu cano.
O celular numa mão e
tá
a outra
perdoado?
Esclareceu.
Tá perdoado? Tá esclarecido para a nossa audiência?
Eu concordo com a direita gorda, hein? Ele falou algumas coisas aí, Rogério, que eu penso isso também.
Pois é.
De quem ele tava falando?
Eu estaria arrependido se eu pagasse viagens caras. Ele tá falando de quem, então?
Mansões.
Mansões.
Coisas caras.
É, ele tá falando, obviamente, da rachadinha do Bolsonaro. Do Bolsonaro, não, do
ele
lado.
Não Queiroz. Nada,
mas isso mas cabe pra outra pessoa, tá?
Deu, cabe pra outra pessoa.
É, mas sim, ele hein? Tá enroladíssimo nessa história.
Ele
vamos ver. Aí se... deixa a investigação, porque vão abrir provavelmente o sigilo bancário, vão ver as movimentações. Dele e dos assessores.
Já
fazer vaquinha com um funcionário não é...
Não, não dá, é, não sei, é muito não bom. Sei,
foi mandado para o Conselho de Ética já. Já avaliando.
Tá lá.
Muito bem, Zuzu. Olha o Reginaldo.
Ah, legal trazer Reginaldo a informação que às vezes ela tem ruído e as pessoas não sabem a verdade.
Exatamente.
Né? Sempre tem narrativas.
Narrativa.
Vamos seguir para a economia? Você quer continuar na resenha?
Você que sabe, clima, Zuzu.
Que clima você
tem?
Está?
Você tem...
Temos notícias, histórias.
Você tem o que de bom aí?
A história mais factual que a gente vem abordando aqui é que o Pachecão, obviamente, está com sangue no zóio.
Pacheco?
Mas...
O Pacheco vai viajar com o Bar.
Ele vai viajar com o Barba, já cantaram parabéns, você viu? Parabéns pro Pacheco.
Melhor que
o
do Moro.
O presidente do Senado disse que está disposto a colocar em votação no ano que vem temas que são considerados polêmicos, mas que já encontram espaço para serem debatidos no parlamento. Samuel Pacheco afirmou que na agenda de 2024 estará o debate sobre mandatos fixos para ministros do STF, por exemplo, e o presidente do Senado descartou que a proposta seja algum tipo de queda de braço com o judiciário. Não. Será? Será que ele não está querendo brigar? Porque ele falou grosso. Depois ele fala fino.
A gente vai ver a hora da verdade, que para mim não tem muita dúvida, vai ser quando tiver a sabatina. Do Dino e do...
Ah, mas isso não precisa sabatina.
E olha, nunca
foi, ninguém foi.
É, lógico, não vai ser sabatina. É o Dino e ponto.
É.
A vantagem, pensa comigo.
Vamos pensar.
O Dino é bom.
Sim.
Porque o Dino
Sai do jogo?
Sai do jogo para 2026. Beleza?
Tá bom.
Já sai do jogo.
Já tá fora.
Já para. Nome forte.
Sai do executivo.
Nome forte. Sai do executivo.
Nome de peso.
Aí o que acontece? Sobra a pasta.
Tá.
E essa pasta,
dá pra distribuir...
onde estava, dá para dividi-la
em
mais dois.
Exato.
Mais Lewandowski, Levanda da Justiça. Sai de lá, vem para cá.
Sim.
Vai lá o Levanda da Justiça.
Levanda
é um clássico. Aí o que acontece? Sobra a segurança pública. Carreta Furacão, nesse momento, está aplaudindo. Por quê? Porque vai sobrar mais emprego para tudo.
É, esse monitor também.
Já criou mais.
Já criou tem mais um ministério.
Mais três empregos diretos.
Já criou mais emprego direto para as companheiradas para caramba. Então é assim que funciona.
Sim, sim.
Não adianta você.
Enquanto um chora, um outro.
Não adianta chorar.
Vendem lenço.
Vendem lenço, não.
Não
revendem.
Não, tem não adianta chorar.
E o Flávio Dino já falou que quem vai para o STF deixa o seu lado político.
Sim, claro. Ah,
deixa
seu lado político.
Fica imparcial e quem vai para o STF.
Até
e
regime também.
E que vai, eventual, que essa é uma das grandes críticas, né? Que o STF acaba julgando,
sim,
nesse caso, inimigos políticos, claro, históricos.
Exatamente.
Disso. Mas, enfim, a lei está aí.
A lei é para todos.
É, exatamente.
Exato. Para todos.
E o Pachecão está tranquilo porque ele vai se candidatar a governador de Minas Gerais.
O Pachecão?
Vai. É o que sobrou.
Bom, não sei. O Pachecão. Mas o Pachecão tem 8 anos de mandato, pô.
Não, já era.
Não, agora acabou, não. Vai ficar para suplente.
É.
Ah, não, o Pacheco?
Não, o Pacheco. O Pacheco entrou agora. Entrou
em 18, o Pacheco?
Não,
fez
não.
Exame.
Hã? Entrou agora.
Não.
Quando
não,
entrou
não,
o Pacheco? Quando o Pacheco entrou lá no lugar da Dilma. Lembra que era a Dilma?
Que era
quando ali, foi aquilo?
18. Foi 18.
Ah, então, mas tem mais 4. Tem...
19, 20,
não. Então, o senador fica.
8.
Enjoa.
É,
não. O senador enjoa.
Enjoa, até você não aguentar mais.
Tem uma dúvida, o Suplicy já saiu? Porque, para mim, o Suplicy era eterno, o senador.
Não, o Suplicy é vereador.
Suplicy é vereador.
Aí, ó, para mim, está bem lá ainda.
Está bem por fora.
Quer uma saideira aqui?
Saideirinha?
Saideira do Datena, que essa é uma história.
Não, eu vou chamar o Samidana.
Ah, então, não, lógico.
Ou não?
Até, não, não sei.
É boa?
Eu acho interessante uma discussão que a gente tem nos casais, que é quando você vai deitar, se você coloca seu ar-condicionado no 18, sim, e essa mulher pede para desligar.
Putz. Ar-condicionado machista.
É ar-condicionado é machista.
É
misógino.
É?
Mas
é
a história é mais cabeluda do que isso.
Ah, que é uma história triste. Matou a mulher.
Datena,
né?
Que aconteceu.
O cara matou a mulher.
O que aconteceu aí, ó?
Vai lá, Datena.
Vou falar para você, marido é suspeito de matar a esposa. Põe a trilha, Reginaldo. Isso aí, nosso Reginaldo, sempre ligado aqui com a gente, ao vivo aqui agora, meio-dia 47.
Datena bravo.
A esposa aí, ó, o marido, ó, que barbaridade que o marido fez com a esposa por causa de ar-condicionado. É isso mesmo, a vítima teria solicitado que ele diminuísse a temperatura do ar-condicionado do quarto e o casal teria entrado numa luta corporal. O homem relatou que ela pegou a arma de fogo e efetuou um disparo bem no seu braço esquerdo. Depois ele disse ter ouvido outro tiro e a mulher caiu da cama, velho. Mas isso é uma barbaridade que acontece com todos os casais aí. Samidana passa frio. Ele passa frio, mas não mexe no ar-condicionado, hein, Sami? Tá penteado hoje.
Hoje eu, depois de muito bullying...
Passou um gel.
Eu cortei o cabelo.
Bozano.
Eu cortei o cabelo.
Mas o ser humano tá bugado ainda, até, né? O ser humano tá sem paciente.
Pô, meu, saí no carro, deu um tiro no carro por causa do ar-condicionado.
Não, não é óbvio que não.
Saí na porrada e do pelo amor de Deus.
É por causa de quem, então?
É, porque o cara é desequilibrado.
É.
Não, mas foi a mulher que deu tiro no carro.
Foi a mulher que deu tiro.
É desequilibrado.
Não, mas o ar-condicionado...
Quando...
Diz que a mulher, diz que mulher, ela tem mais sensibilidade, sim, ao frio.
Tem mais frio,
a temperatura,
sim,
ideal, sim, dela é mais
temperatura...
alta.
E diz que é machista, porque fica aos 22 e tem que ficar...
Tem que colocar o edredom.
Né? Eu vi no Splash lá.
Ar-condicionado machista? A caixa é preta e o ar-condicionado é azul.
A caixa é preta e o ar-condicionado é machista.
Se fizer um ar-condicionado preto, então vai dar uma bugar o sistema.
Não, muito Deus bem. É isso?
É isso, agora podemos.
Podemos ir? Vai então lá. Pode rodar a vinheta, porque aqui está ele.
Faca na economia.
Muito obrigado, já que falou do agro, que era uma pauta importante hoje, mas eu vou... Ontem viralizou uma juíza que lembrou muito as reuniões aqui.
Eu vi.
Pode rodar aqui, você viu essa?
Juíza Brava.
A Juíza Brava. Olha lá, pode rodar.
Ah, Juíza Brava é sensacional.
Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
acabado de dizer.
Responda, por favor.
Ah, tava ficando bravo.
Eu não entendi. Desculpa.
Eu chamei sua atenção.
Certo. Respondeu qual pergunta, doutora?
O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência?
É um absurdo, né?
Essa é
ela a Lisa... é tipo uma rainha.
Não,
né?
E ela fica
falando. E ele falando de rosa é o melhor. Agora vai.
Repete!
Pode continuar, por favor.
Repete!
Repete!
Eu sou obrigado a. Desculpa.
O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado.
Nossa.
Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jorge no telhado.
Oh.
Ajudado.
Para!
E nós
não falou que lembra a ex dele.
É, lembra minha esposa também.
Quando a gente não entende o que ela essa perguntou.
Senhora, essa senhora me lembra em casa.
E o cara de rosa que tá empalhado?
Essa senhora. É...
Ou quando a gente pede o VT pro
Delano.
O Roberto Carlos, jogador?
Quem?
No, Roberto Carlos, jogador no cantinho
aqui.
O cara de
rosa aqui. Tá empalhado. Que coisa, hein? Que absurdo, hein?
É, mas essa é a juíza substituta... Kismara Brustolin, do Tribunal do Trabalho da 12ª Região, e ela parece que estava muito estressada, enfim.
Ô, Sami, mas o Zoom é ruim também para fazer reunião.
Ele fica gritando,
não precisa.
Pô.
Acho que não, não dá para entender. Mas deu para entender o que ela queria.
Mas não pode.
Não pode, não pode fazer isso.
O cara é um depoente.
E o salário papelão, dela é pago pela sociedade. Ela não tá, ela não é um papelão. Favor.
Dela não, meu amigo. Vossa Excelência. É, repete.
Vossa Excelência.
Repete.
Vossa Excelência.
Aí você vê como é fácil mandar no Sami. Um gordão faz isso, imagina a mulher.
A mulher.
Vai tirar foto com o cabra.
Outra coisa também que aconteceu ontem, e aí, claro, não foi inesperado, morreu um dos sócios do Warren Buffett aos 99 anos, o Charles Munger.
Pra você ver como a vida passa num... Isso é a prova que a vida é um sopro.
Sopro, né? Sim.
99
anos. A vida é um sopro. Olha aproveite. Aproveite a vida.
Anos, e de repente...
De repente a vida é tão rápida.
A vida é um sopro.
De repente morreu.
Morreu Zé Gotinha. Um dia, põe a foto.
Meu Deus do céu.
Põe a foto, pelo
torcida
amor
jovem.
De
um dia Deus o cara perdoe, tava bem e no outro.
E no outro morreu. Mas
olha
o Zé Godinho.
Olha, ele tava. Então, você sabe que ele foi um dos principais sócios da Berkshire. E eu separei aqui algumas coisas muito legais. Três frases dele que eu gosto muito. Ele fala: eu simples. Presta atenção, Zuzu, é pra vocês.
Eu gosto das
coisas. Eu simplesmente fico longe dos problemas que não podem ser resolvidos. E escolho aqueles que podem. Não gosto do fracasso ilimitado. Não quero ficar sempre pescando e nunca pescar um peixe. Eu escolho algumas coisas que podem ser feitas e as faço. É uma frase meio...
Esse é do senhor?
É do Charles.
É, mas faz sentido, né?
Faz sentido. Total. Outra que ele fala. As pessoas que tendem a obter melhores resultados são obcecadas em procurar grandes negócios. Os melhores não esperam fazer 10 negócios grandes. Eles pretendem achar um ou dois na vida. Um ou dois na vida. E a terceira é, invista em um negócio que qualquer idiota... Essa foi o Emílio que falou o dia que você substituiu ele.
Vai lá.
Invista em um negócio que qualquer idiota possa gerir. Porque, eventualmente, um idiota irá gerir
o seu negócio.
Se o negócio não suportar uma má gestão, não será um grande negócio.
Boa. É isso aí.
Muito bom.
Genial.
Isso o Emílio pôs.
Está escrito aqui na porta.
É uma sabedoria.
Olha a foto do Boris Casoy.
Agora, você sabe que eu tava... Brasileiro é péssimo para negócio.
Sim,
né? O brasileiro não sabe fazer negócio.
Não.
Não, não. Não é uma habilidade não. Nossa,
a nossa,
né, Sami?
Habilidade é
porque... Por exemplo, os cearenses são considerados os grandes negociantes.
O cearense.
É, acho que tem muito a ver com a educação ser ruim, né? Educação ruim prejudica tudo,
sim,
né? As pessoas votam pior, entendem, cobram menos que deveriam os políticos, deixam, engolem mais. Sabe por isso que a pátria educadora é bom para a esquerda, né? A esquerda gosta que as pessoas fiquem na ignorância.
Fiquem burras.
Burras, muito
burras.
Eu
adorei isso.
Agora, a última coisa que eu ia mostrar o vídeo. Você viu o Alckmin ontem?
Então,
o Alckmin... Vamos pôr ele falando,
depois a gente
Geraldão? Comenta. É. Ele deu a notícia.
É.
Ele é a notícia.
É, mas é pra turma, né?
É pra turma.
Pra turma pobre.
Porque agora ele tá...
Atenção.
O grosso
você que é rico, você que é rico, que está nos ouvindo agora, isso. Não vai se importar com isso.
Compra exatamente. Na Prada. Vai continuar comprando na Prada.
Louis Vuitton.
Você não está preocupado com isso. Essa é para quem é pobre.
Sim.
Que vem aí, pode soltar, por favor.
Pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços. Comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS. E o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares.
Aí, gente.
Aí, boa. Homem.
Aí, você que é pobre agora.
Parabéns.
Chopezinho vem taxado aí.
Ou seja,
60%.
Não, 60% é o importado, mais o ICMS.
Sim.
E mais frete.
Sim.
Ou seja,
o dobro do produto.
Acabou a...
Mas já é?
Vai acabou a brincadeira.
Então, aí eles falam para quê? Para que é isso? Para você proteger os empregos dos outros. Ou seja,
vai dormir.
Você vai pagar o triplo aqui. É ruim, inclusive, para as empresas brasileiras. Por quê? Porque quando a empresa tem concorrência, ela precisa ser eficiente. Porque se ela não for eficiente, o cara fala assim, ó, você não está sendo eficiente, eu compro no exterior.
Exato.
Quando você aumenta o exterior, o que você faz?
Aumenta também.
Deixa o cara aumentar muito a margem dele.
Mas o Alckmin não era de mentir.
Não.
Ele não era.
Ele aprendeu.
Não. Ele aprendeu rápido.
Ele fez aquele curso de verão.
Aprendeu...
O mestre Miyagi.
Ah, ele aprendeu viu que ele rápido.
Mas você viu que ele fala de um jeito bonzinho? Vamos formalizar. É. Ele parece que ele acha que está falando com gente com deficiência cognitiva. Disso. Enfim, não tem o menor sentido isso daí.
Precisa cortar o cabelo, o Alckmin, na lateral.
Tá, eu vou...
Coloca ele lá no vídeo.
Ó, isso aí, ó.
Não, o vídeo dele, ele tá com volume lateral.
Tá parecendo
fazer o pezinho.
O galhão com bica.
E aí, pra ser
não, mas você tá brincando, isso aí vai dar um...
triste.
Eu fico muito chateado, sinceramente, eu fico muito chateado, porque era uma oportunidade que a gente tinha de conhecer o livre mercado,
sim, né?
era essas
sim,
compras,
sim.
Do, era uma... Acho que foi a única
oportunidade,
vez, foi a única vez que o brasileiro teve acesso ao livre mercado. Era entrar no site,
sim,
você comparava preço, falava, nossa, esse aqui é mais barato que esse,
que
posso comprar por aqui e tal, não sei o quê. Aí, ó, foram mexer lá, agora fez o L,
bom enquanto
o amor ganhou, agora
e mesmo a justificativa
chupa.
Dele não faz o menor sentido. Por quê? Porque ele fala assim, tem que competir porque o empresário brasileiro paga imposto, então não dá para concorrer sem imposto. Só que como nenhum empresário paga 90% de imposto,
exatamente.
Ou mesmo só importação mais ICMS, 60% mais 17%, 77% de imposto. Ou seja,
perfeito.
É uma palhaçada que começou falando assim, olha, a gente só vai, é para você entrar no conforme.
Né? É aos pouquinhos.
Era só para entrar no conforme. Então a empresa, teoricamente, ganharia esse benefício para vender. Mas, segundo alguns, não é o povo que paga.
O trouxa, tem um monte de trouxa aqui falando, não, quem paga o imposto é o empresário, não é você.
E o empresário claro é o que vai fazer, sai depois não tem mais incentivo aqui.
O empresário
cara
repassa.
Não tem, ele repassa e ele, às vezes ele não tem fôlego para fazer isso daqui.
Você sabe que até o Alba comentou, foi num dia que eu me ausentei, na semana passada, mas é claro que eu vejo o programa, do imposto dos youtubers.
Isso, aí, 4%.
Aí tem gente que falou assim, não, vamos cobrar só o YouTube e o youtuber não paga, só paga a empresa.
Isso, só o YouTube vai pagar. O youtuber não
paga.
Ele continua ganhando perfeitamente. Quem vai pagar é o YouTube. O youtuber não.
Ninguém falta repassa. Otário pra tanto malandro, Emílio.
É. É
tem
verdade.
Uma hora que acaba.
Mas o Alckmin aprendeu rápido.
Opa!
Uma boa...
E a carinha dele
é
não muda,
boa.
Né?
Não.
Eu gosto
tem
como
Zivão.
Ele fala. Ele fala de um jeito assim.
O santo.
Precisamos.
É muito bonzinho.
Muito
bem. É muito bonzinho. Enfim.
Então. Agora, meu querido.
Agora é.
Agora aguenta coração.
Agora, quem estava falando, não, os ricos vão se ferrar agora, vai ter um imposto agora. Dos super ricos. Tem dos super ricos e agora dos super pobres
super
também.
Pobres.
E não, você vai chorar.
Não vai ser
super
suficiente, pobre. Porque enquanto o governo não parar de gastar, nada é suficiente. Fala, Dedê.
É isso aí.
Dedê,
posso chamá-lo nas ruas de São Paulo? Aí está ele.
Oh.
O herói do Brasil. Opa. Também vai pagar o Shopee.
Opa.
Aquelas comprinhas que você fazia. Lembra? Ó. Oh.
Oh.
O herói do Brasil. Fuzil.
Acabou a mamata, né, irmão? Acabou a mamata. Nós compravamos aquelas coisas baratas.
Vamos ver se a turma agora aí compra. Preço, a turma... a pauta hoje... Vamos ver se a turma vai pagar esse imposto com alegria ou não.
Pergunta pro Xing.
Pergunta, o Xing não pode aparecer. Agora, o Xing,
não,
eles estão com inveja do Xing, que o Xing está fazendo muito sucesso. Você sabe que o sucesso
é uma maldição.
É uma maldição.
Inveja, né?
A inveja, aí ficaram com o ciúme dele, que ele está aparecendo muito, e proibiram.
Proibiram. Pô,
sacanagem, carismático, o trabalhador.
Aí mas é assim a vida.
Eu sei.
Aí eu combinei. Vamos ver se a população vai pagar esse imposto com alegria, ô Fuzil.
Tudo bom, meu colega? Seu nome, você tá esperando aí o juizado aí, né?
Não, patrão. O patrão tá na fiesta.
Patrão, mas é pra processar você?
Não.
Vem cá. Não precisava fazer barulho, né, seu polícia? No meio da matéria, não. Tinha 10 minutos pra passar, né? O Shopee agora vai taxar quem fazer a compra e tal, né? Você vai pagar esse imposto com alegria?
Não, com tristeza.
Por quê? Mas é para movimentar a economia do país e tudo mais, precisa arrecadar. Você vai estar contribuindo com a evolução do país.
Não, o país já arrecada demais. Eles têm que repassar para nós, não ficar cobrando mais.
Então, alegria zero em pagar esse imposto?
Zero. Para mim, zero.
Você costuma comprar alguma coisinha lá?
Sim.
O quê?
Ah, mano...
Pibuquinho?
Não. As fantasias, de vez em quando.
Fantasia? Obrigado. Dá licença, tudo bem? Mandando mensagenzinha aí, avisando a esposa?
A esposa.
Como é a chama?
Edneia.
Dona Edneia, como é seu nome?
Gilberto.
Ele tá aqui, viu? Fica tranquilo, trabalhando bonitinho. O bonitinho é vírgula, né?
Mentira, né? Mas tá legal.
Vem cá, você compra coisa na Shopee?
Compro, meu. Bastante, hein?
E esse imposto aí, você vai pagar com alegria ou dá uma desabafada aí nessa tristeza sua?
Parece que eu diminui bastante as compras, hein?
É mesmo?
Diminui bastante agora. Procuro comprar compras nacionais que não tem imposto. Aquele imposto da alegria.
Você costumava comprar o que na Shopee?
Muito eletrônico, eu gostava de coisa de celular, essas coisas.
Aí o que era barato veio 3 vezes o valor e parou então?
Parei, AliExpress, parei. A última vez que comprei não fui taxado.
Só vai comprar agora a joia pra esposa, né?
O joia.
É. Dá uma pra mim pra não ficar acabado.
Dá um joia.
Obrigado, viu? Aqui é o barulho. Oi, barulho. Tudo bem? Olha, cheio de tatuagem, mano. Olha, mano. Como é seu nome?
Ismael.
Ismael, um transeunte cristão. Deixa eu ver essa tatu, brincadeira, desculpa, meu, por sua mão. Você compra na Shopee ou não?
Tudo bem. Não.
Você não costuma comprar na Shopee?
Não compro.
Com que idade você acha que um filho deve abandonar a casa dos pais?
Quando tiver responsabilidade suficiente. Mas, cara, eu saí de casa com 16 anos e tô aqui inteiro.
Ninguém morreu por causa disso, né?
Ninguém morreu por causa disso.
Paga suas contas e não fica enchendo o saco na internet com o pai pagando na internet e Netflix, né?
Exatamente. Então é muito relativo, cara. Eu acho que vai de cada um. Vai do pai olhar pro filho e ver quem que ele tem em casa.
Você acha que o Santos vai cair no campeonato?
Ah, dificilmente.
Palmeiras vai ser campeão?
Não.
Kleber Machado é um dos maiores narradores desse país?
Jamais.
Quem não, é ele isso? É, lógico que é. O nosso convidado, para. É o maior. Maior que Galvão Bueno, obrigado. Maior que Galvão Bueno. Tá pago, Emílio, pra não tomar seu tempo?
Por quê, Fufu?
Nossa, velho.
Nossa, já quer porra. Tá com fome,
já?
Fufu.
Olha
lá.
Ó, peraí. Não, peraí.
Denúncia.
Denúncia.
É seu foi, Emílio. O
Fantomas.
Boa.
Foi um show de bola.
O Fantomas?
Manda um abraço Roberto pro Carlos. Emílio, o maior comunicador desse país.
Ó o Smigol aí.
Não,
o
Fantomas, o
maior
Luta Livre.
Tripé do rádio.
Não, tripé eu não sei, mano. Mas é fudido.
Ele é. Olha. Então tá, já que não tá pago.
Você gosta de fazer uma gracinha, né, Fuzil?
Não é assim.
Não.
Fuzil, não. O herói do Brasil. Boquinha de civil.
É isso aí.
Mas vai acabar essa
ganhou
boca.
Um tanque de...
Ganhou um whey.
Você sabe que eu tô treinando a dicção, eu tô falando menos cuspindo agora. Sim. Mas eu ainda encontro um pouco de dificuldade, mas você tá torcendo pra dar tudo certo, né?
Com certeza, você vai ficar gatão, você vai substituir o gato da Paulista. Ele vai ser o novo gato da Paulista.
O lindão da Paulista.
Então vai estar como? Filé, irmão.
Boa.
Nossa, tá empolgado aí.
Vila Madalena.
Michael
é isso aí.
Sal o rodo.
É isso aí.
Levar pra dirigir,
Paulinho
pegar,
Cintura.
Né?
Nossa,
irmão.
É isso aí. Quer almoçar com ele? Almoço? Isso.
Almoço com bolado.
Esse da almoço.
Peraí.
Almoço proteico.
Você vai fazer o que agora?
Cara, na moral, eu tava indo almoçar real oficial.
Então vai lá, leva na Dirce.
Participar da promoção, vai. O amor de São Paulo. Compa, nós vamos te levar na Dirce. Mas eu vou ter que ficar? Ou...
Lógico que vai.
Lógico.
Vai pagar o almoço pra ele.
Vai pagar o almoço pra ele. Paga lá o almoço.
Na Dirce.
Na Dirce.
Vamos pra Dirce agora e ficar juntinho.
Muito
lá.
Bem.
Com a ajuda de vocês, Cheguei aqui em São Paulo, sou personal trainer.
Ó. Oh. Boa.
Pedi pro pessoal me seguir no Instagram, por favor. Claro. Galera.
Vai lá.
Rafael.Renan21.
Rafael.Renan21.
Eu vou levar pra comer na Dirce agora.
É isso aí, vai lá. Se você precisar de um personal trainer.
Tô precisando.
É fortinho, hein? O que você vai fazer?
Eu tô precisando.
Tem que pagar, né? Quanto custa a aula? Quanto custa a aula?
Obrigado, Emílio. Obrigado.
Quanto é a aula, Zuzu?
Quanto custa a sua aula? R$60 a hora a aula.
Aí, tá
preço justíssimo.
Bom, justo.
Fala
justo.
Pra ele que eu vou chamar ele aí, hein?
Oh. Vai lá, entra lá no site dele pra você, R$60 a hora. Rafael.Renan21.
A gente dá um desconto pro Morgado, porque o Morgado, ele faz a alegria da galera.
Boa, vou te chamar lá, tamo junto.
Pode chamar a vinheta?
Opa!
Então pode rodar a vinheta, por favor.
No programa de hoje, teremos a honra de receber a história viva da narração esportiva brasileira.
Eu acho que eu fiquei no seu apartamento.
Não, senhor.
O cara já transmitiu tudo de mais incrível que existe no esporte mundial.
Valeu, Romarinho!
O novo menino dos olhos do Silvio Santos.
Oi, pra você ligado na transmissão, essa batalha monstruosa entre eu e o Galvão. A vitória já é minha, já pode confirmar, Galvão, você tá velho e já vai aposentar.
Bem, amigos, eu cheguei falando em definitivo, Kleber, para de rimar. É melhor ele eu livro, aposentei da seleção, da Copa e do Neymar, mas é certeza que o Brasil você nunca vai narrar.
Tem história na Liberta e você chora baixinho, que eu tenho que narrar mais um gol do Romarinho!
Kleber Machado!
Boa, que honra, hein? Kleber Machado.
Aí, sim,
aqui no...
Pensando se eu faço um rap agora. Não,
você viu?
Vai lá.
Você viu que isso... Diz que você é santista.
Eu não sei, não. Eu tava ouvindo vocês aqui, vindo pra cá. Não sei,
porque
não.
Você aqui é santista.
Não, fala.
Santista.
Fala.
É, eu só... Futebol, eu só gosto pra trabalhar.
Então, mas diz que é o seguinte. É. Quem trabalha com futebol, você começa a torcer pras pessoas legais. Diz que quando você... Diz que quando você é do que você sabe quem é bom caráter, o mau caráter, o cara que é bacana e tal, você começa a torcer pelas pessoas, é isso mesmo?
Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que está ligado. Opa. Aí, obrigado pelo convite, enrolei um pouquinho para vir, mas cá estou. É que eu vim a pé, né? Eu vim devagarzinho, né? Igual o Alba. É, eu vim devagarzinho. Sabe o que é, Emílio, assim, primeiro lugar, assim, você começa, lógico que você começa a acompanhar futebol e tal, porque você gosta de futebol.
Claro, né? Claro.
É, e gostar de futebol, naturalmente, leva o cara a ter um time, ficar mais ligado. Mas quando você começa a trabalhar, a primeira coisa que você pensa é no teu trabalho, no que você está fazendo.
Uhum.
Né? Eu falo sempre para os caras uma vez, faz muito tempo eu estava fazendo um jogo, vamos imaginar que era um jogo do meu time contra um outro time qualquer. O jogo começou tipo 11 horas da manhã,
tá.
Era um jogo diferente, mas faz muito tempo. Aí a gente entrou no ar com 10 pontos de audiência. O meu time estava apanhando de 4 e a audiência estava com 30. Eu vou torcer para o meu time, eu vou torcer para a minha transmissão.
Uhum. Lógico.
Entendeu? É. Então tem essa diferença que muitas vezes o pessoal não compreende, não admite, não acredita e tal. E esse negócio do cara, eu acho que quando você está fazendo reportagem, isso rola muito. Por exemplo, nos anos 80 lá, que você já era um senador da Rádio Jovem Pan.
Já era um senhor.
Paulo Coragem.
Paulo Coragem. Teu brother, teu brother.
Paulo Coragem, meu brother, trabalhava com a gente lá na Rádio Globo, na Rádio Excelsior. A gente ficava...
Opa.
A Jovem Pan era sucesso, né? Na Rádio FM. Então eu falei, bombando. Como é que são os caras lá? Eu não lembro quem era. O Paulinho ainda estava aqui, Paulinho Leite. Tal,
o Serginho, Leite. Paulinho Leite.
Aí como é que são os caras lá, Paulinho? Não, fulano de tal é deputado.
Isso.
De poder.
Tem um senador.
De poder. Tinha hierarquia de poder. E o Emílio? Já chegou a senador.
Já tá no quarto mandato.
E pelo jeito é senador, né? Como é que chama senador? Vitalício, né?
Agora é presidente.
Paulinho
do STF.
O Paulinho Coragem é um dos caras mais legais e mais competentes que eu já trabalhei com ele. Mas o cara é gente finíssima, né? Que cara querido, né?
Então, e assim, naquela época, lá nos 80, fui trabalhar na Gazeta, tá? E a gente foi ser repórter. Aí você ia, por exemplo, no Palmeiras... Anos 80, que o Palmeiras perdeu o campeonato para a Inter de Limeira, lembra?
Uhum.
Porra, os caras do Palmeiras eram legais pra caramba. Márcio, Wagner, Jorginho, puta, um pessoal legal, entendeu?
Uhum.
Aí você fala assim, puxa, esses caras vão perder o jogo, eles vão ficar tudo... Tem um pouco isso. Mas assim, não dá tempo de torcer, é muita coisa, não dá tempo de torcer.
Sim.
Aí você falou uma coisa legal, que o cara é profissional. Você tá vendo que tá dando audiência. Claro. Tá dando 40 pontos. Você pode torcer pro time que for. Você quer que aquilo dê resultado.
Você tá ligado ali no que você tá fazendo. Se a tua transmissão tá boa. E qual é a resposta, né?
Exato. E tem muito jogo ruim. E você, cara... pô, o Kleber Machado, eu tô emocionado de estar aqui, porque, cara, é impressionante.
Não, não fala assim que
impressionante.
Eu
choro. É emocionante.
Não chora,
o cara
fala isso pra todos.
Ele fala pra todo mundo. O Galvão e você, obviamente, sempre tem essa comparação. Mas, cara, são vendedores de emoção.
Sim.
E a gente sabe disso.
Não vou falar isso.
Mas é, eu digo assim, quando o jogo é ruim, tem ferramenta, o que você faz?
Primeiro que esse negócio de emoção, uma vez um diretor falou para mim que ficava bravo quando a gente falava emoção no ar, né? Vamos acompanhar as emoções de tal jogo. Ele dizia para mim que emoções você não acompanha, você sente e passa.
Uhum.
Então eu acho que esse é um dos segredos ou de uma das necessidades de um cara que faz qualquer evento que tenha a ver com o sentimento de quem está acompanhando, né? Se o cara está acompanhando aquilo lá e ele vai se envolver com aquilo lá emocionalmente, para você passar isso para ele, porque não adianta eu pegar um super jogo e dizer gol.
Sim. Então, mas esses caras novos da Globo, que passou aí o jogo do Brasil e tal... Esses caras, eles, parece que eles foram brifados para não ficar zoando muito o time quando tá perdendo. Acho Mas fica ruim a transmissão. Porque você fica com raiva.
Sim.
E você fala, pô, não é possível. Esse porra desse narrador não tá assistindo o mesmo jogo
mas,
que eu,
então,
pô.
Mas aqui é, por exemplo,
o time tá ruim.
Mas tem duas coisas diferentes, né, Emílio? Isso que ele falou, o jogo tá ruim. Você tem alguma chave para você melhorar. É você imaginar alguma perspectiva que aquele negócio possa melhorar. Sim. Porque se eu começar a dizer assim, porra, que jogo ruim, hein?
Acabou já.
Pô, que jogo horroroso. Pô, que jogo pavoroso. Pô, você vai ficar vendo o jogo pra quê?
Mas você arruma.
Você vai embora.
Não, não, mas eles criam história.
Isso.
E o Romário... Cria... Não, assim, pô, se você... Se o cara começar a jogar mais pelo lado tal, será que não melhora?
Isso.
Porra, esse fulano aí tá conseguindo dar uns dribles. Será que não... Porra,
isso aí.
Você cria esperança, você começa a criar uma possibilidade, né? Mas esse negócio do jogo ruim, do jogo bom, de criticar ou não criticar, eu acho que tem uma diferença básica. Eu e você em casa xingando o cara. E o cara com o microfone xingando o cara.
É verdade.
Por que, que adianta eu chegar e falar assim? Pô, esse Vinícius Júnior não joga nada. Pô, ele não acertou um passe. Isso não pode jogar na seleção brasileira. Aí ele pega uma bola, dribla quatro e faz um gol. Aí você faz o quê?
É, mas isso é que é gostoso.
Ah, não, gostoso pra você em casa. Gostoso pra você em casa.
Chupa, Kleber.
Boa, vida. E eu narrando o jogo. Gol, Vinícius Júnior. Chupa, Kleber.
Maravilhoso.
Não dá, né?
Você sabe
hoje
que
não,
tem,
hoje não, hoje sim.
Você sabe que tem, você sabe que tem uma assim... Que é o Ronaldo no Cruzeiro.
Ah, sim.
Você já viu no YouTube,
acho que é
ou não?
Dele, não?
Não, não é, não é ele.
Ele agora ou.
Não, ele não, jogando.
Ele é do Cruzeiro.
Ele moleque, o cara, pô, é um absurdo.
Eu lembro disso.
Não fez nada.
Ronaldo na parede.
Um puta de um gol.
Ele dribla todo mundo. Ele isso, fala assim: Ronaldo é um. Esse cara tem que ir pra. Quem colocou esse Ronaldo?
Mas é isso mesmo. Pô, tem uma que os caras me contam, eu não sei se é verdade. Você lembra do Walter Abrão?
Claro, né? Claro.
Walter Abrão foi um grande narrador.
Lembra do Abrão.
Walter Abrão, é. Sobrinho. E ele disse que um dia ele tava pegando o jogo do Corinthians e não sei quem, e o Vaguinho no Corinthians. Então ele pegou e fez: Vaguinho, tá gordo, Vaguinho. Não, Vaguinho, por aí não, Vaguinho, aí tá fechado, Vaguinho. Vaguinho, aí não vai dar, Vaguinho. Gol, Vaguinho!
É muito rápido,
maravilhoso.
Né? Muda rápido.
Olha lá, Walter Abrão.
Walter Abrão, um clássico.
Foi genial.
É. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui no pique, meu Deus.
Interrogação.
Interrogação, grande Kleber Machado, um dos maiores mestres na narração esportiva.
E o Dipolini?
Calçado é Dipolini, 7 centímetros mais alto. Calçado é diferente? É Dipolini, meu Deus. Depois aqui vamos no Boca Romana comer um pouco.
Você viu o dia? Você viu o dia que ele tava fazendo uma de uma camisa e parece que os caras não mandaram a camisa. Então ele foi, a camisa tal, camisa que às vezes eu uso.
É
maravilhoso, seu amigo.
Foi bem.
Maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta aqui no PIC pra você. Você que tá comandando a Arena SBT, um programa, né? Bate bola, conversa de futebol, aquela coisa que você sabe que fazia muito bem na mesa redonda, futebol, debate na Gazeta, junto com o Chico Lang. Como é fazer isso na TV aberta? Interrogação no pique.
Então, esse aí foi um dos motivos legais, assim, do SBT. O programa de segunda-feira, toda segunda depois do programa do Ratinho, tem o Arena SBT, né? Que é um programa legal, um programa de boa conversa, tem alguns bons personagens, tem o Mano, sim, tem o Cicinho, tem o Mauro Betti, tem o Emerson, participa do programa Nadine Bastos e tal, é um programa legal. Essa da TV aberta eu ainda tô tentando sacar qual é, entendeu? Porque eu acho, apresentar programa eu acho muito legal. Eu, na verdade, comecei mais apresentando do que narrando, né? Sim. Eu apresentava o Globo Esporte, eu de São Paulo, aí apresentava bloco local aí na Gazeta mesmo, eu apresentava, sim, o jornal, apresentava o programa de sábado. E no Sport TV eu fui fazer o Arena, por coincidência chamava Arena Sport TV, que era todo dia à tarde, das duas às quatro da tarde. E era um programa assim, tipo de conversa e tal. Eu acho legal eu ouvir o que você falou e tentar tirar alguma coisa para criar uma discussão, para ver se ele concorda, se ele discorda. Eu acho legal. Na TV aberta, ainda estou sentindo qual é.
É mais despojado lá, né? Porque parece que na TV fechada você tem que ser mais serião.
Engessado.
Acho que não é isso. Não é nem o mais despojado ou menos. Eu acho que o elenco de lá,
sim,
é um elenco mais maneiro, assim, nesse sentido. Então o Cicinho faz uma profecia, o Mano dá uma esculachada em alguém, entendeu? É outra onda. Mas, assim, tem que pensar o tempo de programa, o tempo de produção, o tipo de audiência. Uhum. A audiência muda, uma audiência. Você sai do programa do Ratinho e vai pegar um programa esportivo. Eu ainda estou tentando entender, mas ela é gostoso de fazer. E tem, de vez em quando, dá bons resultados. Anteontem a gente fez um legal. Tava o Chicão, que vai ser coordenador do Corinthians. A gente está fazendo uns negócios legais toda segunda noite.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
Tem isso, claro, também, os caras enchem o saco com esse negócio.
É a mesma coisa que ele tava
falando. Faz 21 anos. Caramba. Foi em 2002.
Caramba. Passa o tempo, né, bicho?
2002.
Tá, 2002. Até pegando 2002. Carona, até pegando, meu Deus, carona nessa vinheta que o Reginaldo soltou aí. Muitos narradores, principalmente os mais clássicos, assim, tinham alguns bordões, algumas coisas que fixavam na cabeça da galera. E hoje você vê que, assim, alguns são meio forçados, que não entram tanto. Você quer
emplacar,
né? Acha que isso é o quê? Assim, é falta de experiência? É a galera querendo emplacar algo a qualquer custo?
Eu acho que é o tanto que a gente fica falando o tempo todo de bordão. E aí, eu, por exemplo, nunca sentei e tentei criar um bordão.
Uhum.
Talvez nunca seja um exagero, mas, assim, eu não fico... Pô, peraí, a hora que a bola for para a lateral, eu vou usar uma frase tal e vamos ver se ela...
Se ela pega.
Se pega.
Eu nunca pensei nisso. Eu acho isso aí saiu sem querer,
sim,
obviamente.
É emoção.
Uhum. O evento lá que sugeriu,
uhum,
o Vai Que É Tua, Tafarel,
sim,
saiu, uhum, sem querer.
Uhum.
O que diz a lenda é que a seleção era ruim em bola alta, então os caras não pulavam e ele, Galvão, assim, angustiado, falou, vai que é tua, Tafarel.
É.
Porque, pô, se ninguém sobe, vai você. E na hora do pênalti, em 94, vai que é tua, Tafarel, o cara pega. Então, esse ele pode usar. Vai que é tua, Tafarel, vai que é tua, Marcos, vai que é tua, Dida, vai que é tua, Alisson. Esse dá pra usar, sem forçação de barra.
Sim.
O Januário de Oliveira pegava algumas coisas de música, por exemplo. Tá lá um corpo estendido no chão.
Opa, sábio.
Pô, tá lá um corpo estendido no chão, é a música.
Sim.
João Bosco e do Aldir Blanc. Aquilo lá, todo jogo tem um corpo estendido no chão. Você não vai forçar. O Silvio Luiz é um rei, né?
É o rei.
Porque esse cria aqueles que, sim, ele sai completamente do que é um jogo de futebol. Esse até minha cozinheira fazia.
É maravilhoso.
Pelas barbas do
professor. Pelas barbas do professor. E criou o olho no lance, que aí é do cacete, né? Porque
esse
o olho do lance é, putz, tá ali no jogo, olho no lance, quer dizer, o negócio tá pegando. Então eu acho que às vezes há o risco, uhum, de você criar alguma coisa só por ter um.
Pra ter.
Só pra ter um.
Uhum.
Eu não sou dessa linha, porque eu acho que precisa ser muito bom e precisa ter uma hora.
Uhum.
Precisa acontecer alguma coisa que valha muito. Então, sabe, o Milton chega e fala que beleza, que beleza. Ele mesmo fala, o Vanderlei, sim, Nogueira aqui, sim, ele via falando, uhum, que beleza. Mas aquilo lá aplicado do jeito que ele aplica,
sim,
fica o bom.
Tá? Sim.
E aí,
eu pro fundo do gol é porque, assim, então, que nem o Vai Que É Tua, Tafarel, isso aí surgiu da emoção de um contexto, de uma história. Mas quando você usa depois regularmente, como que surgiu pro fundo do gol?
Eu acho que surgiu, não sei, mas acho que surgiu assim, eu narrei um e falei aquilo.
E ficou legal.
Suou bem. aí eu vou e falo de novo. Então agora eu vou falar mesmo.
Sim, sim.
Porque você tem um jeito de dar. Você faz o gol, tal, descreve a jogada e, pô, mandou pro fundo do gol. Quer dizer, porra, você acabou o jogo, você acabou o lance, sim. A torcida comemorou o gol e caramba. Muito porque bom. Uma vez um diretor meu falou assim: pô, sabe o que você faz? Você tá narrando o gol, aí você sobe pra narrar o gol e imediatamente depois você cai. Você dá uma vacilada. Sabe? Você, gol do Pânico! Agora tá 1-0 pro Pânico.
Então ele fala, mata o
você
momento.
Tem que continuar até a saída. Até a saída de meio campo, porra, você tá lá em cima, é o momento do jogo. Sim. E aí você vai. Aí entrou esse profundo
legal,
muito gol bom. Aí.
Kleber, o SBT teve uma guinada já faz algum tempo, e eu acho que você foi a grande celebração disso, na apostar no futebol, né? Até então, fazia muito tempo que o SBT não tinha futebol, aí eles conseguiram fechar a
Libertadores,
Champions,
né?
Libertadores, sim. Champions, Sul-Americana. Como que você vê esse momento? Porque você já fez de tudo no esporte, assim, não só no futebol, assim. E você tem propostas, teve propostas de várias outras possibilidades, assim. Por que o SBT e como que você vê o futuro do esporte no SBT?
Então, Sami, acho que essa perspectiva de futuro acabou sendo o mais sedutor. Porque, de fato, assim, eu saí, aí fiz a final do Campeonato Paulista na Record. Aí eu fui fazer, e estou fazendo até hoje, o Prime Video, o Amazon Prime Video, sim, que tem a Copa do Brasil. Aí começou a conversa, a Record, o SBT, aí o SBT chegou. Aí depois a Record tentou mais uma vez. E as duas propostas são legais. Na hora de você decidir, cheguei até a perguntar, pô, não dá pra fazer as duas?
Putz, ia ser bom, hein? Dois salários. Sim, hein?
Cara, não deixa.
Não é bom. Mas você tem uma inteligência.
Eram três, porque três, tem a Prime.
Tem a Prime, né? Podia fazer. Agora você tem uma inteligência emocional fora do comum, porque quando você foi desligado da Globo, que a Globo a gente comentou aqui. Eles mandam embora e fazem uma homenagem bonita pra você.
Não, uma carta. Acho que eu não tive homenagem.
Teve uma carta.
Ah, não. A nota eu vi. Trabalhou
muito.
Não, a nota eu vi.
Mas, infelizmente, não estava mais com a gente. E foi uma coisa assim, foi... sua conversa foi... Você foi surpreendido pela Globo, né?
Ah, então, esse negócio da surpresa, assim, eu não imaginava, eu achava que ia me aposentar lá. Aconteceu uma série de coisas e muito rapidamente, assim, foi de uma semana para outra. Oh, aquele zum, 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 ih, tá voando. Puts, aí, né?
Aquele, vamos tá, cortar, facão, hein?
Tá voando aí.
Facão, aqui sim, tá assim.
A gente tá nesse clima,
aqui tá.
Aqui tem o Zé do Facão.
Então ficamos
aqui
todos,
a reza.
A gente tá no mesmo barco.
Ficamos todos garantindo a nossa cadeira.
Claro.
Intervalo, vocês vão levantar? Não, não.
Imagina. Ninguém sai do estúdio. Nem férias, né?
Almoça aqui.
Senhor Armando Nogueira falava assim, nós estávamos nós três aqui e falando mal deles ali. Aí ele falava assim, tirando nós aqui, ninguém é legal. Não, né? Não. Aí você vai pro voo ao banheiro, senhor mano. Vai ser só dois, legal.
Esse também era bom, né? O Armando Nogueira, show de bola. Show de bola, né?
Mas assim, aí eu acho que a perspectiva é boa, Sammy. Assim, tem a Copa Sul-Americana. Quando a Globo voltou para Libertadores, o SBT ficou com a Sul-Americana.
Tem agora a Champions.
Vai até o fim de 26. Está, né? Um processo de renovação da Champions também por mais três temporadas. E assim, ó, tá muito, você que gosta um pouco do mundo dos negócios, tá muito esperando o que vai acontecer.
Sim.
O que vai rolar? Como é que vai ser? Vai ter liga? Não vai ter? Vão ser duas ligas? Como é que vai ser a negociação? Campeonato Brasileiro? Claro, a Globo.
O Paulista agora é complicado. Você viu o Paulista agora?
A Globo está com a Record, né?
Ah, o Paulista ainda tem a Record, pelo menos.
Não, não. Alguns jogos, outros, Cazé.
Ah, mas TV. Já tá assim.
Não, YouTube. Acho que já teve. Já
acho que ano passado. YouTube.
É. No
acho
ano
que
passado.
É que tem uma negociação
no
da
YouTube,
TV, outra no YouTube.
YouTube, não sei se com o Cazé, ou se é no canal do Cazé e no canal da Federação.
Sim.
Eu acho que é isso. Canal de YouTube da Federação, sim, do Cazé, então, e na Record.
Mas você acha esse negócio? Eu não acredito no... Você sabe que eu tava falando com os caras que vêm vender aqui.
Uhum.
Os caras que vendem, merchan, tal, não sei o quê, que a gente tem 0800 aqui e tal. Aí a gente tava conversando sobre isso. Porque a gente tem uma ideia errada de YouTube, de rede social. É muito nichado. Por exemplo, você traz um produto para vender, que é o que interessa, que é comercial.
Sim, claro.
Televisão, a Globo quer vender.
Claro.
Você vai num programa de internet, o cara tem 10 milhões de audiência. O primeiro dia vende, no segundo vende menos, no terceiro vende menos. Porque não tem audiência rotativa.
São os mesmos 10 milhões?
São os mesmos caras que estão lá todos os dias acompanhando aquilo. Por exemplo, você é o Kleber Machado, da Globo. Aquela puta audiência no Brasil inteiro. Todo mundo te conhece.
Todo mundo.
Todo mundo te conhece. O Cazé, se você sair na rua, ninguém sabe quem é. A não ser aquele milhão que ele tem lá, assim, que consome muito ele.
É, mas é a mesma coisa da gente pensar lá atrás, quando a gente trabalhava só em rádio, e a gente tinha lá o público da Pan, da Excelsior, da Máquina do Som, da Difusora. Era um público. Isso foi mudando.
Sim.
Isso foi aumentando o tipo de público. Porra, minha filha tem 24 anos e não liga a televisão para ver programação linear. Só quando tem alguma coisa. Ó, é o esporte.
Evento ao vivo.
Sim, mas quem ela gosta?
Reality show.
Não, mas então, de quem ela gosta em qual sentido?
Não, eu digo o seguinte. As pessoas hoje é muito nichado.
Os caras fazem a programação deles, Emílio.
Não, para mim, sucesso... É o Galvão, o Silvio Luiz, que é o que todo mundo conhece.
Mas porque
pra mim isso é sucesso.
Mas eu acho que ainda hoje, acho que isso vai durar algum tempo, a televisão aberta tem uma abrangência muito grande, porque você pega 90% da população.
É isso que eu digo.
Né? Agora sim, as audiências que dava, não dá mais. Pô, o Fantástico dava 50.
Mal Corinthians continua dando.
Mas não como dava.
Porque está dividido.
Isso. Então, assim, o YouTube, eu acho que ele é uma baita plataforma, porque o cara vai lá e vê o que ele quer, ele acha o jogo. Na hora que ele quer. O streaming, o cara vai ver a série, ele não precisa ver a série na hora que passa. Sim. Né? Porque quando você assistia o Kung Fu, lá, lembra?
Na Globo,
né? Sim. Toda terça-feira tinha Kung Fu.
Então, mas
hoje o cara vai lá e pega o Kung Fu e vê os 10.
Não, exatamente isso que eu ia perguntar.
Não, mas o futebol é ao vivo.
Não, então, o futebol.
O futebol não tem jeito. O futebol.
O futebol
sempre vai ser aquilo lá. Tem jeito.
Nas entrevistas que dá, o Boni fala que o evento ao vivo é que vai segurar a TV aberta.
Isso.
Então, assim, futebol. Porque futebol tem uma outra onda, né? O futebol, ele é consumido pelo cara mais rico do país e pelo cara mais pobre do país.
Uhum.
Ele é consumido pelo cara de extrema direita e pelo cara de extrema esquerda. Ele é consumido pelo cara que anda a pé e que anda de avião. O futebol, ele meio mistura tudo, né? Ele tem essa capacidade de agregar
todo mundo.
E no mundo inteiro ele é assim. Sim. Então o futebol vai rolar. Agora, hoje você tem futebol em um monte de lugar. Então você tem futebol na aberta, você tem futebol na fechada, você tem futebol no stream, você tem futebol no YouTube. Eu acho que a gente vai ter que ter uma boa capacidade de contar para as pessoas onde vai passar o jogo.
Sim. Esse é que é o problema, porque, né? Ter que fazer um livrinho.
Porque, por exemplo, esse ano eu fiz Palmeiras e São Paulo. É oitavas ou quartas? As quartas de final da Copa do Brasil.
Sim.
Porra, baita jogo. Exclusivo do Amazon Prime Video.
Tive que pesquisar para...
Você tem que contar. E aí você tem lá mais de 1 milhão de caras vendo, entendeu? Mas você tem que contar para as pessoas.
Exatamente.
Chegar, né, na pessoa. Porque
ninguém mais.
Mas esses eu não gosto.
Acho que só eu.
Paramount. Paramount é o poderoso chefão, porra.
Tem.
Não é o jogo.
Mas é que nem o futebol.
Paramount. Alguma coisa tá errada.
Era.
Alguma coisa tá errada. Paramount é o poderoso chefão. É o filme, não é, pô.
Não é mais.
Mas será que não é a Liga fazer isso que nem na
Paramount?
A NFL falar, o jogo hoje é na Fox,
claro,
não sei aonde.
Claro.
Porque aí você fica meio vendido.
Lógico,
né?
Eu acho que esse é um dos segredos. Se a propaganda é a alma, você tem que mostrar para os caras onde está. Mas não tem mais, porque lá nos Estados Unidos, lá na Europa, começou assim também. Não é mais na TV aberta.
A NFL é assim mesmo. A Amazon passou na Black Friday o jogo. A Amazon comprou, você vê que...
Ó, eu penso assim, ó, se eu fosse de clube... Se eu fosse dirigente esportivo, eu queria os meus jogos, eu queria o meu campeonato em todas as plataformas possíveis.
Sim, lógico.
Em duas abertas, três abertas, em um monte de fechado, exclusividade nada. Vai pagar por tanto de jogo, por abrangência, por audiência. Agora, se eu sou televisão, eu quero uma para mim.
Uhum.
Eu prefiro ter eu sozinho. Esse eu acho que vai ser, né? A balança. Como é
eu
que você
gostava
vai...
quando era tudo da Globo.
Que era mais
você
fácil.
Põe no Sport TV.
Porque você só xingava uma, né?
Não, porque é fácil, porra. Fácil.
Você fala assim,
agora eu gostava.
Agora você não sabe mais o que
eu gostava.
Você xinga.
Os caras falam, não, é monopólio, foda-se. Ah, monopólio, foda-se. Põe lá, Sport TV. Se o Sport TV não tá passando, tá na aberta. Se não tá, tá no Premiere.
Você não fica perdido.
Você não fica perdido.
Vai pesquisar.
Porra, o cara assistiu um jogo, você não sabe o que é pra ser.
Mas vocês não acham
que... Tem quem tá no Instagram do
o Kleber Machado pra ele falar onde ele
é. Bom, fala aí, o Nilson César falou: vai lá que o teu Instagram vai bombar.
Qual que é o teu Instagram? O
Nilson César.
Ah, você tem um Instagram, olha o Instagram.
É oficial underline Kleber Machado.
Ah, lá, mas ó, você vê que coisa. Mas é isso que eu falo.
Começou em março só.
Então, porque hoje você é nacional, meu amigo.
É, então, mas é. Você sabe que...
Você é nacional, todo mundo sabe quem é você.
Eu estava vendo lá a proporção, São Paulo, mais gente, muito mais do que qualquer outro lugar, depois vem Rio, aí aparece Fortaleza, Curitiba, outras cidades. Mas assim, para o meu gosto, é um crescimento bem bacana. Ótimo. Não, eu não tenho a menor ideia, mas
dá para fechar com a Blaze.
Se você chegar nesse tipo de... nesse número de seguidores, assim, de março para cá, pô.
Ô, Kleber, o que você acha dos narradores da internet?
Eu tenho que fazer, peraí, tenho que fazer um break.
Daqui a pouquinho também. Vamos pro intervalo, vamos pro show do intervalo.
Break, hein? Encavalou todos
os breaks.
Encavalou?
Nossa,
faz um bom. E eu vim, o pessoal resolveu.
A produção fala com você assim nesse BT também na Globo.
Então, ó, o Instagram é oficial, para você seguir o Kleber Machado, oficial, underline, Kleber Machado. Oficial, underline, Kleber Machado, você vai seguir aí o Instagram dele. Manda lá, Reginaldo.
Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira!
Ai, meu Deus, isso aí é a final do...
O Santista fica doido com isso.
Essa é a final da Libertadores, né? Final contra o Peñarol.
É.
Eu lembro muito desse jogo, eu tava lá.
Então, tipo, esse é um gol bem narrado.
Sim.
Pro meu gosto. Entendeu? Uh-huh. Você vai pegando o lance desde o começo... do Arouca pro Ganso, pro Arouca, ele vai, ele cresce, ele chega na área. Se tocar pro Neymar, ele pode bater de primeira. Ele bate de primeira e
que
faz
saudade.
O gol.
Agora esse você falou, isso foi bem montado. Independente da vai questão tá difícil, de... Peraí, desculpa, é que ele falou disso aí da
empolgado.
É que eu tô feliz pra ganhar
a pergunta.
Não, é que você falou que foi, pro seu gosto foi tá um gol bem feito.
Bem transmitido,
né? Você fica puto quando... independente do seu time, o cara não consegue fazer o gol, você vem construindo, o cara não faz, você... puta que pariu,
não,
Neymar, porra,
não.
Era, eu ia fazer uma obra de arte aqui,
não, acho que não, porque assim, porque o futebol é uma obra que não tá acabada, ela tá sendo, se fosse o Leonardo da Vinci pintando o lance, ele não acaba a obra, ele só vai poder assinar quando sair o gol ou quando a bola for para fora,
sim.
E você tem jeito de terminar a jogada, né? Eu posso, vamos imaginar que o Neymar chutasse essa bola para fora.
Uhum.
Então, Arouca, toca pra Ganso, pra Arouca, chega na área. Se o Neymar bater de primeira, ele pode fazer o gol pra fora. Pô, foi uma grande jogada, olha aí, mas perdeu o gol. Eu acho que é. Aí você acaba. O que eu não.
Você vê que o cara tem um metal na voz.
Meu Deus, muito bom.
O que eu tenho metal na voz também. Ó, metal. Você tem um metal na voz.
É o Iron Maiden do rádio.
Vai lá, vai lá, faz aí.
Fizer um implante?
Não, metal. Poucos têm o metal. É o metal. O Reginaldo sabe. O Reginaldo sabe.
É legal,
quem é de rádio metal. Sabe. É um metal.
Sim.
Metal na voz.
Sim.
Ele tem um metal na voz, olha lá.
Aqui no pânico.
Olha lá.
Pra fora do gol.
Não, esse aí,
Robson. Os caras que é o Beto Lebre.
O Belo Júnior.
Alô, galera.
Você que está aí nesta noite fria. Esperando um aquecimento humano.
Eu estou aqui. Eu estou aqui nas ondas.
Sou o seu companheiro.
Até mesmo.
Nos 100,9.
Com as quentinhas do Kleber Machado.
Muito bom.
Já ganhamos.
Deixa
uma
o álbum
que lindo.
Deixa eu perguntar agora. Fazer uma pergunta
com vocês, Reginaldo Rossi, garçom.
Albinha. Eu tenho várias memórias maravilhosas com a voz de Kleber Machado. Santos.
Dormindo.
Aquele Santos maravilhoso, beijado. Que é esse que ganhou a Libertadores. E eu ia perguntar isso, o Kleber, que hoje vai, por exemplo, o cara quer ser narrador. Ele compra um microfone bom. Uma mesinha portátil, liga no computador, ele consegue fazer a transmissão do jogo no YouTube, no canal da internet.
Consegue.
Cara, o que você acha dessa expansão que foi muito louco, né? Porque falaram que o rádio ia acabar, e aí veio a internet e o rádio ele pegou mais força. E isso é uma transmissão de rádio, né? Porque muitos canais independentes fazem.
Estão fazendo isso.
Só o áudio.
Não tem imagem do jogo.
Não,
só
é
o áudio. Não tem primeira, imagem do jogo, é só o cara narrando.
A primeira vez que eu vi isso aí, achei estranhíssimo. Eu tava viajando, eu acho que tava na Itália. E aí tinha uma emissora que era milanista pra caramba, torcia pro Milan. Então era assim, o cara sentava uns dois caras aqui com um painel no fundo e o cara narrando o jogo do Milan, com a cara dele só pra mim. Falei, pô, coisa estranha. Hoje, muita gente faz. E parece que tem uma certa repercussão. Eu tô entendendo que as pessoas gostam. que acham barato ficar vendo lá o Nilson narrando, o Oscar narrando, o Éder Luiz narrando, o Ulisses, o cara tá narrando ali e tá vendo o cara, tá vendo a reação do Vampeta, sim, enfim. Sim. Eu não sei se eu teria, já fiz, já vi, até para ver qual é. Não sei se eu teria muita paciência para toda hora ver. Eu prefiro ficar ouvindo rádio. Ouvir rádio e ver o jogo, mesmo com delay, isso eu faço toda hora. É meio maluco, mas isso eu faço.
Mas eu acho que isso aí é porque o cara não tem mais o rádio, o aparelho, pode aí ser, ele põe, porque é uma transmissão de rádio. Exato.
E às vezes você, não, você tem um delay menor. É. Às vezes no YouTube você tem um delay menor do que o delay do aplicativo da rádio. É. Às vezes é menor, entendeu? Às vezes tem uma diferença de 40 segundos, às vezes tem só de 10. Tem hora que está quase junto e tal. Mas assim, ó, pegar o microfone, ligar no computador, fazer uma transmissão, legal. Eu acho que você vai ter, eventualmente, caras que vão surgir, vão fazer, vão aparecer, vão ser bons e tal. Porque o negócio mudou mesmo, né, cara? Quando eu fui para a TV, era um trio. Galvão, Oliveira e Luiz Alfredo. Aí eu cheguei. Aí o Luiz Alfredo foi pro SBT, ficamos três. E por vários anos nós éramos três. A Bandeirantes, quase nome de novela, né?
Sim,
éramos seis. Éramos seis. Nós éramos três. Aí, na Bandeirantes, tinha mais, porque era o canal do esporte.
Exagerando do VAR.
Você sabe que eu achava bom? Agora tem canal de futebol, canal de esporte tem 8.
Vários, sim.
Né? Canal de YouTube tem um monte. Então você tem
mas muito cara
100
ruim.
Narradores.
Muito ruim. Tem poucos. Premier tem uns caras ruins.
Mas faz parte,
nossa,
né?
Senhor.
Faz parte.
E o cara você é meio
aumenta,
forçado.
Você
o cara
aumenta.
O cara é meio forçado na emoção. Sabe? O cara quer dar emoção quando não tem. Você sabe que eu gostava
sempre
muito?
Sempre cai no jogo do Santos esse cara.
O doutor Osmar de Oliveira era bom também,
sim,
né?
Sim,
ele era bom narrando.
E virou narrador, era comentarista, virou narrador, tinha um estilo.
Isso,
agora, a questão é que hoje você vai ter um monte... Hoje, eu acho assim, que Galvão, Silvio e Luciano são os três caras que fizeram a base do que a gente faz hoje. A minha geração e as novas. Cada um do seu jeito, do seu estilo, do seu... Né? Do seu modo, você vai mais para um, para o outro, consegue misturar mais, eu acho misturar o ideal. Mas sim.
Você faz uma locução mais classuda, né?
Então, esse no rádio é Pelé.
Osmar Santos. Pelé. Esse ó.
Pelé.
Ó o metal. Ó o metal na voz.
Enfia a bola na ponta para Evair. Livre, ele recebe. Domina Evair. Olha o ataque do Verdão. Fugiu Evair. Tentouzinho na grande área. Sim, correu. Alcançou na frente do zagueiro. Ficou indeciso. Puxou a bola. Tentando passar. Deu a voltinha em cima. Rola a bola para Evair. Evair para Zinho. Zinho recebe. Dá outra vez a volta.
Todas as palavras.
O César Sampaio está dominando.
Limpa a velocidade.
Enfia a bola na ponta. Cláudio desceu livre. Invadiu a grande área. Pensou o gol, cruzou mal na boca do gol, Edmundo olhou, bateu! Gol!
Ó, arrepia, ó, filha da mãe. Arrepia.
Gol do Palmeiras,
gol do Palmeiras me arrepia. Osmar Santos.
Esse, por
Palmeiras,
exemplo,
uma salva de palmas.
Vamos, é muito difícil quando o cara pergunta qual é o melhor, tal. Se eu tiver que falar um locutor esportivo, da minha geração, pra minha geração, eu falo o Osmar.
Sim.
Uhum. Mas o Osmar era craque no rádio. Na televisão,
mais
o Osmar não chegou a ser.
Mais
talvez
ou menos.
Talvez virasse.
Fraco.
Eu acho que viraria.
Adaptação, né?
Eu acho que
não,
viraria.
Não, não, fraco.
Mas eu acho que ele...
Narrou Copa.
Não, mas é que ele leva... Então, mas é diferente. Você tá falando da Copa
Galvão
de 86.
Galvão saiu da Globo porque ele puxou o tapete do Galvão.
Puta na miséria.
86.
Não, o Galvão saiu da Globo em 92.
Não, o Galvão
saiu porque ele quis.
92.
Ele queria fazer a Copa, meter
ele
o Osmar.
Ele fez a Copa.
Não fez nada. Só fez jogo ruim. Fez jogo ruim.
Não, 92.
O Galvão fala, jogo ruim eu não narro, amigo. Jogo ruim não é comigo, não.
O seu Kleber,
Galvão.
Agora que as mulheres
estão fazendo uma, mano. Você sabe disso.
Não, é verdade. Não, ele saiu em 92. Então, o Osmar fez a Olimpíada de 84. Redonda. O Osmar fez a Olimpíada
fez a Copa.
De 86. Aí o Osmar parou de fazer futebol na Globo.
É o Luciano.
O... 82, Emílio.
Ele, 86, ai, México. Eu fazia os pinguins.
O Luciano,
na
Luciano
quantos
na Bandeirantes.
Putz.
Luciano na Bandeirantes.
Na Bandeirantes.
Na Globo, o Osmar e o Galvão.
Isso.
É, mas o Galvão. Não,
o Galvão 92. Só fez jogo ruim. Só jogo ruim.
Mas é, quer dizer que você tá falando, você tá falando que eu só fiz jogo ruim em Copa do Mundo.
Não, você fez Santos, pô.
Não, Copa do
eu
Mundo.
Eu tinha ódio que não passa o jogo do Santos.
É isso aí.
Eles não passam o jogo do
Santos. Kleber,
só
agora,
quando não tem nada.
Aproveitando. E a narração feminina, qual que é a sua opinião? Que o Silvio Luiz falou, né?
Não, se tiver passando com mulher, meu, eu ponho em outro onde tem homem.
Mas assim, ó, eu acho que. Eu tava ouvindo a primeira parte do programa de vocês, sim, e vocês começaram a dar um monte de cornetada num monte de coisa, porque vocês pararam no tempo, né?
Ah, é,
vocês não querem admitir que as coisas mudam, que o mundo muda.
Tipo de mulher?
De tudo.
Não vem,
que
não.
A piada
falou, menino.
Não, a piada que você fazia lá em 1982, se você fizer hoje, você corre o risco.
Resistência.
O ar-condicionado machista.
Aqui é a raiz da mata. Aqui é a raiz da toxicidade.
Isso aí. É macho top. É hétero top.
Isso é hétero top. Acho que assim, era inevitável. Porque em todas as atividades, você tem que ter. Se você hoje discute se precisa ter lei para que o Congresso tenha mais mulher, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Se você discute se os salários não podem ser diferentes, por que vai ser diferente? Pô, se você vai discutir, quer dizer, você pode andar de carro e a tua mulher não. Você pode andar na frente e a tua mulher só atrás.
Mas a pergunta então, é essa.
Não, mas pera aí lá.
Tem homem manicure.
Minha mulher prefere fazer com as mulheres. Mas aí elas começaram a fazer. Tudo.
Sim.
Reportagem, comentário, narração.
Sim.
Você achar bom ou ruim?
Eu
gosto. É um problema teu.
Mas eu digo, é um problema.
Porque ele acabou de dizer que tem um monte de cara ruim.
Sim, exatamente.
Cara ruim e cara bom, não tem sexo. O cara é bom. Exato. O cara é bom.
É isso aí.
É uma mulher boa, é um homem bom, de trampo.
É gosto.
Tem coisa assim. E, claro, gosto, assim, você pode fazer uma análise técnica. Pô, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bem, isso aqui tá legal. Entendeu?
É gosto.
Eu gosto.
Mas não dá pra dizer que não é boa.
O que eu digo é assim. O que eu acho. Não, eu. Puta, eu ontem gosto. O Corinthians tava lá, eu baixei e pus o Nilson César.
Eu ponho o Nilson César. Onde tem homem na arena?
Fica tudo errado, a transmissão fica errada.
Fica um delay,
fica tudo errado.
O cara faz o gol.
Porque é o seguinte, eu acho, beleza. Eu acho que elas copiam o homem.
O estilo, né?
E isso é que fica. Isso é que você fala, pô, ela tá tentando ser o que o homem faz. Ela não criou um estilo próprio. Eu acho que se cria um estilo próprio, se você acha
pode
legal.
Ir bom.
Aí você fala, pô, que bacana, é diferente, isso é diferente.
Você pode ter razão em alguns casos, mas é igual o Silvio Luiz criar um estilo para nós.
Exato. Sim. E precisa adaptar.
Criar um estilo.
O Silvio Luiz criou um estilo. Não, a mulher tem que criar o estilo.
Não é o homem ou a mulher. É o
estilo
da pessoa.
É a pessoa.
É a pessoa sacar. Pô, peraí, eu vou por aqui, eu vou tentar isso aqui, eu vou fazer daquilo ali. Porque assim, você fazia programa infantil de um jeito e passou a fazer do outro quando a Xuxa passou a fazer.
Sim.
Você fazia...
E o Sérgio Malandro é a mesma coisa, que eram mulheres, né? E o Sérgio Malandro, né? Foi para a parte
precisa aprender, adaptar. Outro
pegada. E assim, e a criação de um estilo, eu acho também, é independente do sexo. Não é?
Você não tem
estilo porque você é homem, estilo porque você é mulher.
Isso aí.
Você vai criar um estilo e esse estilo vai agradar ou não vai.
É. Boa, Clebão.
Você vai parar de ver, de baixar o volume, você vai...
Agora, uma coisa que eu percebo...
Sim, perfeitamente.
Eu percebo nas transmissões, que eu analiso as transmissões também.
Imagina.
Você fica ouvindo o nosso programa lá, também vejo. Por exemplo...
Ah lá.
O que acontece?
Não falei nada disso. Falei que eu vi hoje.
Notem
que o discurso é bonito. Aí tem aquela transmissão que sempre tem... Tá lá o Galvão no meio.
Aí vive o drama.
Eles estão ali tudo apertadinho. E sempre põe uma mulher. Tem que ter uma mulher ali junto para fazer o...
Equilibrar.
Ninguém dá a menor importância.
O Galvão? Vamos ver como é que se comporta a Argentina no princípio. Tá bom, daqui a pouco você fala.
Daqui a pouco a gente fala.
Mas me diga uma coisa.
Isso é verdade.
Vamos pro intervalo, daqui a pouco, casão, que você achou? Daqui a pouco você fala.
Vai, é verdade.
Vocês são muito bons.
Pode
me parar.
Daqui a pouco ela fala.
Daqui a pouquinho vai ser a pneu.
Vai buscar o pneu da
Argentina. Aí vem de alguma
coisa. Eu quero ver a próxima mulher convidada aqui. O que ela vai falar aqui pra você?
Daqui a pouquinho ela fala. Tá aqui com ela. Presença feminina aqui.
Sabe tudo um pouco mais. Já não vai falar café. Daqui a pouco das aventuras do meu amigo Fausto Silva. Ele joga pra aproveitando toda essa história que a gente tava falando do Galvão e sempre criou essa rivalidade. Você deu uma entrevista agora muito legal. Não precisa
chorar.
Não, os caras criaram. A imprensa sempre criou.
Ah, sempre foi.
Não da sua parte. É. E o Galvão é um cara que a gente... Você tá chorando?
Eu fico rindo.
Emocionou. Eu tô transbordando tudo isso que vocês estão falando.
quando tem história de bastidor que a gente gosta, o Galvão é um cara que ele é especialista em tudo. Quem falou isso é o Arnaldo César Coelho e o Mauro Naldo. Você vai no restaurante, você quer pedir um rapaz. Não, aqui você tem que pedir cordeiro. Você não vai pedir a paella.
É o sommelier da porra toda.
Aqui é cordeiro. Ele falou, não, eu quero comer paella, Galvão.
Não, cordeiro.
Pede cordeiro pra ele.
Pode ser.
Não é? Como é que os bastidores do Galvão...
Não, assim, já... comigo ele sempre foi muito legal, muito respeitoso. A gente já trocou briga, assim, de opinião, né?
Sim.
Por que tem que ser técnico estrangeiro?
Mania de colocar, não tem que colocar no Real Madrid.
Oh, mas deixa o cara é bom, não tem poder passaporte.
Você não sabe nada.
São Paulo ganhou o quê?
Fica o São Paulo.
Mas assim...
Vive
mas,
um drama
mas é opinião. Agora, sim. Ele é um cara que tem... Eu acho que o Galvão é o cara... que mudou o status do narrador esportivo.
Sim.
Isso é assim. É outra. Não importa se você acha ele bom ou se você acha ele ruim. Ele, como um profissional, dentro de um elenco estrelado, como é o elenco da TV Globo, ele conseguiu colocar o nome dele num status de estrelíssimas da companhia. E aí é capaz que os outros narradores tenham... conquistado também uma brechinha. Aí você vai convidado para cantar Hoje é o Novo Dia,
isso.
Que não era.
Uhum.
Então passou a ter uma coisa do esporte mais presente. E a própria mudança da...
E também mostrar o rosto, né?
É,
na transmissão, não tinha isso.
Isso aí foi meio acidental.
Não era reconhecido.
Sabe? Foi meio acidental, te conto. Mas assim, acho que ele... Eu sempre tive um bom relacionamento com ele.
De fato.
Ele já chegou para mim e falou assim, pô, você é bom, mas aconteceu isso, aquilo. Pô, oh, faz isso aqui e tal.
Deu dica.
Sempre me tratou muito bem.
É.
Entendeu? Agora, a gente cruzar, quando ele tá fazendo um jogo, eu não tô. Então
lógico.
A gente não tá junto.
É, não
mas o Galvão mas, cria assim, personagem. Você viu o documentário dele com o Zinho, com o pai do Zinho? É. Vou pedir desculpa pro Zinho, porque ele fala. Olha só.
O Zinho tá puto.
O pai do Zinho era
morreu,
o pai do Zinho faleceu. E aí ele encontra o Zinho. Aí o Zinho, queria pedir desculpa, não sabia que eu tinha feito isso com você. É verdade, ele não gostava de mim. O pai do Zinho odiava o Galvão.
Não, por causa disso. Porque, pô, o cara. Pô, imagina.
Vive um drama
o Galvão é a voz da seleção brasileira em Copas do Mundo desde 90. Pô.
Sim, sim.
É muito tempo.
Então,
né?
Assim, de você agradar, de ter os caras que adoram quando ele faz Ronaldinho e o cara que reclama quando ele chama de ceradeira, é absolutamente natural.
Mas o Galvão, ele tinha uma coisa, a seleção era dele.
Isso.
É. Ele era dono da
seleção. Né?
Ele foi dono do Ayrton Senna.
Sim.
Ele era dono
do café com o Ayrton Senna.
Tava hoje
com o Ronaldo, tava no hotel conversando com o Ronaldo.
Dei um conselho pra ele.
Mas a voz acaba sendo.
Você não tá entendendo.
É aquele dos bastidores.
Eu entendi.
A seleção não é...
É dele.
É só na eliminação. Olha o Tite indo embora, não pode ir embora, tá todo mundo chorando aqui, Tite.
Mas ele acabou de reclamar que o cara não corneta, não é? Pô.
Não, mas isso é que é bom.
Eu falei pra não colocar o
jogador querendo ir dormir, o Galvão não, vai ficar tomando vinho aqui comigo de madrugada.
Porque não teve, na Copa de 90, de 2002, que os caras queriam tudo tirar o Ronaldo.
Sim.
Ronaldo tá jogando nada, ele pega uma bola, dá um biquinho, gol 1-0, gol do Ronaldo, pô. Não tem muito jeito.
Maravilhoso.
Mas assim, eu acho que é assim, um ótimo profissional e cara legal.
Sim.
Vai ter um dia que você vai falar assim, Galvão, eu não quero cordeiro.
Come o cordeiro.
Eu entendi, mas eu não quero cordeiro.
Tem que tomar com harmonizar com o vinho.
Não quero.
Vai ter que comer.
Não quero.
Entendeu? O Galvão.
Ele fica.
O Galvão tá muito chato com esses vinhos bueno com a mulher dele. Então, Galvão, para.
Tem que chega.
Para.
Coloca
ele. Tem que tomar cuidado, senão ele vai virar o Didi, vai ficar fazendo TikTok aí.
Isso aí tá lá, ó. Tá lá. Não, tá ele a dele. Tô aqui com a Desirê.
Tem que harmonizar.
Ele adora.
Não aguenta mais.
Ele adora
a Desirê
essa
vai
parada.
Embora. Ela não aguenta mais.
Não, ele adora a parada e faz assim.
Sim. Não, faz
bem.
Sim, tem uma bela fazenda.
Fazenda, né? Já tomou o vinhão dele, né?
Já.
É bom.
Quando a gente tá todo mundo de bem com ele, a gente toma. Fala. Quando o cara, quando ele não tá, os caras falam assim, se
aí
fosse bom, não era bueno, era o ótimo.
Maravilhoso.
Não, mas é bom.
Que ganha prêmio, ele ganha uma pergunta. Falando nessa questão do principalmente do Galvão, que ele sempre enaltece o jogador, e aí tem essa questão da brincadeira que fazia a cozinha, pô, o cara é jogador enceradeira. Já teve empresário, até mesmo jogador, que chegou pra você, ou que você sabe pra outro narrador, de tipo, pô, dá uma força lá quando você estiver narrando. Fala
pra
bem,
mim,
dá um gás. Dá um gás.
Pra mim, nunca. Pra mim,
mas
nunca.
Você sabe de alguma coisa que...
Ah, não. Não sei. Não, eu imagino que... tudo depende muito, cara, assim, do tipo de relação que você tem com as pessoas.
Pô, se eu sou muito amigo seu e eu viro empresário de jogador e você é comunicador esportivo, pô, uma hora até não preciso nem pedir, sim, sem querer, você deixa escapar. Mas assim, eu até prova em contrário, eu não acho que ninguém é sacana e desonesto, entendeu? Uhum. Porque assim, é muito fácil a gente falar, pô, tá vendo? Ó, é amigo do Emílio, falou bem do Pânico. Pô, eu posso achar bom o Pânico, sim, e não ser amigo bom, do Emílio. Não...
Sim, exato.
Entendeu? Pô, sim, porque se eu ficar quieto, se eu for muito amigo dele e achar o programa ruim, eu fico quieto, não, sim, vou ficar. Uh-huh. Talvez não, eu, por ser amigo, eu não vou falar, pô, aquele programa é ruim demais e tal. Mas assim, eu, pra, comigo nunca rolou.
Não é ruim, é ultrapassado, é velho.
É antigo, imagina.
É antigo.
É parou no tempo.
Como você disse.
É retrô.
É retrô.
Nada se cria, tudo se transforma. Porque assim,
retrô.
Eu acho só retrô. Eu só acho assim.
É um programa.
Eu acho que vai muito de mesmo de postura, entendeu? Às vezes os caras me convidam. Pô, você pode apresentar tal coisa no clube e tal? Falei, putz, cara, não dá. Não dá, não é por nada. É
por envolvimento.
Assim, até você. Porque é muito fácil. Você, não, eu fui lá apresentar um
churrasco na
sala. Do Pânico. Aí amanhã o cara lá do outro programa, da outra emissora, vamos imaginar que fosse, sim, o time. Porra, você, pô, o cara foi fazer pro time tal, então ele torce pro time tal.
Sim, é verdade.
Eu acho que a gente tem que manter uma certa. Sabe? Uma vez um cara me ligou, oh, não, eu estou aqui, eu nem conheci o cara. Nós estamos aqui bolando um plano, um projeto para cuidar da carreira dos jogadores e gostaríamos de oferecer a possibilidade de um investimento. Falei, cara, não, putz, tem nada a ver, né? Com a minha profissão, eu não posso, sim, ter nenhum tipo de relação com nenhum tipo de administração de
jogador
de futebol. Lógico. Aí você já...
E é difícil.
É que tem muito poder, né? Sim. A transmissão tem muito... Muita gente.
Às vezes você, por exemplo, você se o pai do Zinho estava bravo com o Galvão não fez aquilo para sacanear,
lógico,
o Zinho.
Claro.
Sim. Só que o tamanho do negócio acaba rolando.
Tava vendo aqui na Copa Kleber. 2002, deu 70 pontos Brasil e Turquia. É. Gente, 70% das TVs ligadas, ouvindo o cara.
Não, é loucura. Pô,
e o bom é o YouTube.
A semifinal de 98 foi meio perto disso. Brasil e Holanda, acho que deu 72.
Imagina, que é isso, é o país todo.
Não, é uma cara. É, que às vezes a pontuação não é a audiência, né? Mas pô, se você dá 70 pontos de audiência, você tem no mínimo 60% de share, de participação. Então. É um canhão, sim, né?
Ô, Kleber, pô, queria agradecer você ter vindo aqui depois de tanto tempo. Tá lá no SBT. Sim. Põe a rede social aí do Kleber Machado. Aí,
põe na tela aí, velho.
Põe no Instagram. Aí você vai saber. Com certeza, onde ele vai estar transmitindo o jogo.
Pelo que eu estou vendo ali, já subiu 1.000, 2.000.
Não, mas dá uma atualizada.
Dá um refresh. Tá bom, tá bom.
Dá um refresh.
É oficial, _ Kleber Machado, para você seguir.
E dá mais uma moral para o Arena SBT, tudo assim.
O Arena segunda-feira.
Boa. Depois do programa do Ratinho.
Muito legal.
Boa. Qualquer dia eu levo um de vocês para falar de futebol.
Pô, leva o Alba lá.
É, o Alba é santista.
O Alba inteiro.
Hoje tem a final, pô. Santos e Fluminense. É, mas é.
Eu fui na antiga gestão.
Você tá tenso? Tá com medo?
Tô, um pouquinho. Mas assim, o Corinthians ganhando foi até bom pro Santos, porque o Vasco continua embaixo. Então, se o Santos não pontuar, ele passa mais uma rodada fora da zona, mas tem que pontuar hoje.
É, o problema do Santos é o Santos.
Tem mais duas.
Kleber, pô, obrigado, cara. Imagina, você é um cara que a gente sempre acompanhou na televisão, que é fã do trabalho, conhecer pessoalmente. Pô. Um prazer, você é um cara muito bacana. Obrigado aí pela presença.
Desde pequenininho, te ouço na Jovem Pan.
É isso mesmo. Ah, e a gente não achava que você era tão legal também. É. Você demorou pra
achar que você era mascarado, que era da
Globo. É uma agenda, era uma agenda muito atribulada. Não, mas eu lembro.
E a gente vê quando o cara sai da Globo, ele vira um ser humano bacana.
Esse é outro folclore. Esse é outro folclore monstro, né? Tudo. A gente é igualzinho.
Obrigado, viu,
Kleber? Você.
Obrigado pelo papo, muito bacana. A audiência curtiu aqui a nossa conversa. Muito bem, meus amores, vamos embora, né?
Graças a Deus.
Você esqueceu o fuzil? O fuzil tá almoçando com o cara ainda?
O fuzil almoçando.
O fuzil
tá... Ah, o fuzil está almoçando?
Tem bombinha.
Temos imagens ou não?
Tem imagens?
Foi embora.
Aí está o fuzil.
Ainda tá lá.
Temos o quadro...
O palitinho.
Rolo inglês de fundo aí.
Um almoço com o Fufu.
Maravilhoso.
Agora você pode ir na disso.
Almoçar. Pode lançar um quadro.
Aí sim.
Vamos
é
lançar.
O quadro Um Almoço para Dois. Eles dividem.
É isso aí. E aí
almoço
está
com regata.
E o almoço na Disse. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta ao meio-dia, horário de Brasólia. E olha, tudo de bom.
Hello.
Yeah. Hello.
para fazer desta vitória uma vitória da paz. Da paz. Primeiro, quero pedir serenidade. Porque nós temos um propósito,
se Deus quiser.
Nós estamos no caminho certo,
se Deus quiser.
Ninguém pode tirar a gente do rumo,
se Deus quiser.
Determinação vai pra rua,
se Deus quiser.
Se buscar é o último voo,
se Deus quiser.
Para segurar que nós teremos,
se Deus quiser.
Uma vitória. Amor. Amor. E amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória da paz. Um abraço e um beijo pra vocês.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou?
Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A gente está discutindo aqui o Elon Musk, hein?